senhoras e os senhores deputados. Como sabem, hoje temos uma reunião extraordinária, convocada na sequência do requerimento apresentado por um grupo parlamentar no sentido de reunirmos hoje, em substituição da reunião da passada quarta-feira. E esta é uma reunião com a presença do Governo que visa tratar os temas apresentados em três requerimentos, recordando o requerimento do grupo parlamentar do PSD sobre o plano de redução da despesa dos hospitais EPE e SPA, o requerimento do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda para analisar o relatório sobre acesso e tempos de espera no Serviço Nacional de Saúde e o requerimento do grupo parlamentar do CDS-PP sobre o estado do SNS e o atraso na celebração de protocolos com a União das Misericórdias. Como sabem, foi deliberado na Comissão tratarmos estes assuntos em conjunto, mas dividi-los em dois grandes temas. Digamos, o primeiro relativo às questões do financiamento e o segundo relativo às questões do acesso. Vamos então dar início aos trabalhos, sendo que o senhor... Sim, senhor deputado João Semedo,
faz favor. Senhora Presidente, se me dá a licença, eu não quero criar nenhum incidente procedimental ou regimental ou lá o que seja, mas quero manifestar o meu protesto com a forma como a grelha está elaborada. Há três requerimentos
e há três rondas. Senhor deputado, por haver três requerimentos aqui em discussão, e por haver uma metodologia diferente, digamos, porque foi aprovado juntar três requerimentos em dois blocos, numa reunião anterior da Comissão, é que se pediu, e eu e o Sr. Presidente estivemos com os serviços, pedimos que fosse enviada uma grelha, previamente, embora não com tempo provavelmente suficiente, para ver se haveria acordo ou não. Naturalmente que, se o Sr. Deputado tiver alguma proposta a apresentar, se acha, faz favor de propor, porque a mesa está disponível para acolher alguma sugestão que queira apresentar.
Eu quero é que a audição comece, porque é isso que é importante. Mas, na realidade, eu não me recordo de se terem reunido dois requerimentos para a audição a três requerimentos em dois requerimentos. Não me recordo dessa discussão, mas pode ser falha minha, assumo isso. Mas, a ser assim, também me parece que não se entende bem, então, a distribuição da ordenação da... Cada... Não me parece que um requerimento, no caso concreto é o do CDS, mas podia ser outro qualquer, a mim é-me completamente indiferente, falarei sempre depois do CDS, portanto, não é isso que interessa, não está isso em causa, mas não me parece que um mesmo requerimento dê duas vezes prioridade ao mesmo partido. Isso não me parece justo. Mas, sobretudo, o que me parece errado é que se há três requerimentos, devia haver três rondas de debate e ponto final de parágrafo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Começando pelo final, já foi discutida esta questão. Nós estamos aqui muitos, penso que se recordarão os outros, de que foi deliberado tratar isto em dois blocos. Portanto, não vamos reproduzir aqui essa discussão. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado diz, poderá verificar que no segundo tema, que tem, no segundo conjunto de questões, está aqui como primeiro interveniente o Bloco de Esquerda, por ser um dos autores do requerimento. Portanto, não se verifica isso de pelas duas vezes falar. Diz que falará sempre depois do CDS, mas no caso, até relativamente ao segundo tema, o Sr. Deputado tem aqui na indicação da grelha de falar em primeiro lugar. De todo modo, permita que lhe diga que não é uma questão que me parece que seja essencial e a mesa poderá reconsiderar. Mas, Sr. Deputado, faça favor.
Senhora Presidente, primeiro, eu não me recordo e julgo que não sou o único deputado que não se recorda de ter decidido reunir três pedidos de audição em dois. Eu não me recordo e julgo que não sou o único. Segundo, quero-lhe lembrar que sou vice-presidente desta comissão e ninguém me consultou para nada, mas isso também não é problema. Terceiro, o problema que eu levantei é o seguinte: não me parece que seja muito natural que um requerimento, repito, no caso concreto é o do CDS, podia ser qualquer outro partido, que o CDS tenha prioridade nas duas rondas de discussão, porque objetivamente o seu requerimento ou é sobre um assunto ou é sobre o outro. Agora, sobre os dois, é que eu acho que é um pouco mais. Nem estou aqui, nem vejo quem é que isto possa beneficiar, não me interessa, mas quer dizer, de facto não me parece isso muito regular.
Rocha Gonçalves estava na reunião.
Rocha Presidente, a senhora Presidente, é só porque não ficaria bem com a minha consciência. Eu também acho que isso não ficou combinado nada assim, nem sequer tenho o requerimento, portanto isso não afeta nada a minha ordem de intervenção, mas de facto o método em que aparece aqui esta grelha é um bocadinho esdrúxulo.
Senhor Deputado Clara Carneiro, por favor.
Senhor Presidente, eu também não ficaria bem com a minha consciência se lhe dissesse que isto não foi discutido em reunião de comissão, e o que foi dito na reunião de comissão é que cada um dos partidos que iria fazer o seu requerimento teria o seu tempo de antena correspondente a esse requerimento em função do dia em que o requerimento tinha entrado. Como o do PSD era de maio, éramos os primeiros, a seguir o Bloco de Esquerda e o CDS tinham requerimentos de setembro, não me lembro qual é que era o primeiro, mas foi isto que ficou combinado. Esta grelha chegou-nos hoje às 12h54. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Eu gostava de acrescentar o seguinte. Esta grelha que os senhores deputados têm aqui presente não foi discutida na comissão, nem foi discutida por mais ninguém. Foi o senhor presidente da comissão. Na impossibilidade de estar presente e ao transmitir-me essa impossibilidade, acertou comigo a metodologia da reunião. Por isso é que nós não tivemos a oportunidade de reunir com o senhor presidente. Aliás, não reunimos, conversamos com o senhor vice-presidente, o senhor doutor João Semedo, no sentido de me recordar a questão do agrupamento. Não se tratou de anular um requerimento passado 3-2, tratou de agrupar em dois grandes temas a discussão de hoje. E como se trata da primeira vez que eu tenho a memória em que uma audição com os membros do governo foi dividida em duas partes, tomei a liberdade de pedir aos serviços e sugerir ao senhor presidente que enviasse com alguma antecedência este documento para os senhores deputados para que pudessem pronunciar sobre ele. Fique bem claro que isto não é nenhuma grelha aprovada, votada, não, isto é uma proposta de organização dos nossos trabalhos que não vincula nenhum dos senhores deputados, porque resulta apenas de uma conversa tida entre mim e o senhor presidente quando me pediu para assumir a presidência da reunião de hoje. Portanto, nenhum dos senhores deputados se pode recordar de ter sido feito isto, porque não aconteceu, não foi aqui discutido. O que foi aqui discutido e está nas atas da reunião, isto foi apenas uma forma de evitar o que está a acontecer agora, que era discussão na distribuição dos tempos, porque como era uma reunião com uma metodologia diferente, entendemos, provavelmente poderá haver alguma discussão sobre a forma de utilização dos tempos e vamos tentar aqui fazer já uma grelha para quem quiser, só que não conseguimos concluí-la com antecedência suficiente para que depois conversássemos todos. E por isso resulta que num dos casos abre no primeiro tema que tem a ver com as questões financeiras o PSD e depois na segunda parte da reunião que tem a ver com as questões de acesso abriria o Bloco de Esquerda. Se acharem que isto não violenta a forma como esta reunião pode decorrer e que todos os partidos poderão expressar convenientemente aqui os seus pontos de vista, e uma vez que temos uma reunião com 190 minutos prevista e estamos na presença do Governo, eu apelava a todos a compreensão para que pudéssemos dar início aos nossos trabalhos. Se não houver objeções, eu, agradecendo a compreensão e a disponibilidade de todos, daria então início à sessão propriamente dita dos nossos trabalhos de hoje e dando a palavra ao grupo parlamentar do PSD enquanto autor do requerimento relativo ao primeiro tema. Faz favor do grupo parlamentar do PSD, senhora deputada Clara Carneiro, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento a senhora Ministra, senhores secretários de Estado. Pela presença hoje aqui na nossa reunião da Comissão. Senhora Ministra, nós tínhamos metido um requerimento para ouvirmos a Senhora Ministra no passado mês de maio, dia 25 de maio, exatamente no dia a seguir àquele em que a Senhora Ministra anunciou que iria obrigar os hospitais a apresentarem um plano de redução de despesas e dava-lhes 20 dias para os hospitais cumprirem esse plano de redução de despesas. A Sra. Ministra disse que com esta medida pouparia 100 milhões de euros, quando chegasse ao fim do ano apresentaria mais medidas para poupar 100 milhões. Acreditamos que a Sra. Ministra não vai apresentar mais medidas nenhumas porque os 100 milhões já os ultrapassou, porque vai poupar 250 milhões com o pacote de medicamento. Portanto, se calhar nestas medidas para os hospitais teriam valido a pena ser apresentadas, porque os 250 com o pacote de medicamentos já estão somadas. Portanto, nós gostávamos de dizer à Sra. Ministra, perguntar-lhe duas coisas. Primeiro, fazendo um enquadramento muito rápido, queria-lhe só dizer o seguinte. Neste momento, a Sra. Ministra sabe que o prejuízo dos hospitais EPE atingem uma média de 213, 220 milhões de euros, mais 153,8% do que em igual período do ano passado, e tendo em conta que as transferências para os hospitais EPE no primeiro semestre foram de 2,1 mil milhões, como eles estão com um prejuízo de 213, nós podemos inferir que os hospitais EPE estão a gastar 10% acima das suas receitas. Portanto, isto leva-nos a perguntar à Sra. Ministra se com este plano de redução, a Sra. Ministra, o que é que conseguiu reduzir aqui, e perguntar-lhe, nesta primeira pergunta, que medidas é que os hospitais apresentaram, em que é que de facto cortam, para nós vislumbrarmos, apesar disto ser um valor muito pequenino, como é que eles responderam a esta sua solicitação. Depois, esperar que no orçamento que é hoje entregue aqui no Parlamento, nós consigamos vislumbrar no Ministério da Saúde, de facto e verdadeiramente, o déficit que o Ministério da Saúde tem, porque, Sra. Ministra, já em 2008 o Tribunal de Contas apontava para um déficit de 2,6 mil milhões de euros. É o relatório do Tribunal de Contas, que saiu em fevereiro de 2010, referente às contas de 2008, aponta um déficit do SNS de 2,6 mil milhões de euros. E como as dívidas que a Sra. Ministra neste momento tem aos fornecedores já estão nos 2 mil milhões de euros, nós inferimos que a Sra. Ministra está com um prejuízo no seu orçamento que nas nossas contas está muito próximo de metade do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, metade do orçamento para o Ministério da Saúde. As dívidas que a Sra. Ministra tem, os hospitais têm, por exemplo, em medicamentos, é de tal ordem, a setembro de 2010, é de tal ordem que corresponde exatamente ao gasto anual que os hospitais têm em medicamentos. As dívidas neste momento estão em 1.010 milhões de euros. Os gastos anuais dos hospitais com medicamentos rondam os 950 milhões de euros. Portanto, tem mais de dívida do que aquilo que os hospitais gastam um ano inteiro. A Sra. Ministra, agora aqui vou ajudá-la pela solidariedade feminina, que é a segunda vez que lhe manifesto neste encontro. A Sra. Ministra, em setembro, no dia 10 de setembro do ano deste ano, 10 de setembro de 2010, teve o Sr. Ministro das Finanças a fazer, de facto, umas declarações pouco simpáticas para uma colega, dizendo-lhe que o SNS tem um grande desafio que exige maiores regras na sua gestão, cumprimento de prazos de pagamento, e isso tem que ser exigido acima de tudo aos responsáveis. A Sra. Ministra ouviu isto, não deve ser muito agradável, o Sr. Ministro das Finanças atacou-a, mas o que é um facto é que o capital social dos hospitais EPE, que deveria ter sido realizado até 31 de dezembro, não foi. Portanto, o Sr. Ministro das Finanças também não cumpriu. O que é um facto é que a ADSE deve 140 milhões de euros do último trimestre de 2009, a ADSE deve 140 milhões de euros, porque essa verba não foi paga para as finanças. Isto é para ajudar a Sra. Ministra, que o Ministro das Finanças também não cumpriu. Portanto, a Sra. Ministra também sem dinheiro é difícil. Mas, independentemente disto, perguntava-lhe como foi apresentado um novo plano, um novo modelo de financiamento para os hospitais, que era para ser posto em prática em 2010 e que, dado a não típica data de entrada em vigor do orçamento de 2010, foi adiado, eu gostava de lhe perguntar se a Sra. Ministra tenciona, de facto, dava este descalabro financeiro em que está o Ministério, se tenciona, de facto, aplicar este novo modelo de financiamento dos hospitais, porque este modelo implica uma responsabilidade e um risco na gestão que, de facto, tem que começar a passar para quem gera os dinheiros públicos. Muito obrigada, Sra. Ministra.
Muito obrigada, doutora. Sra. Deputada Clara Carneiro, agradeço ter cumprido quase escrupulosamente o tempo e dou a palavra para responder à Sra. Ministra, que dispõe para este efeito também de 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente em Justiça e Srs. Deputados. E se me permitem, antes de passar a responder à Sra. Deputada, eu gostaria só de fazer um breve esclarecimento e uma breve declaração sobre a vinda e a nossa presença aqui na Comissão Parlamentar de Saúde. E como tem sido dito sempre, há sempre da nossa parte, minha e dos Srs. Secretários de Estado, uma disponibilidade para vir à Assembleia da República, aliás, como é nosso dever para prestar as informações que nos são solicitadas. E nesta legislatura, portanto, em menos de um ano, Nós estivemos na Comissão 5 vezes, em 12 de dezembro do ano passado, 19 de fevereiro, 31 de março, 25 de maio, 30 de junho e mais duas vezes nas audições em plenário. E, portanto, temos vindo sempre com muito gosto e com aquilo que, no fundo, nos é obrigado, por dever, obviamente, estar presente. E, portanto, neste momento, e que é esta presente audição que tem por base os três requerimentos, um do PSD de 26 de maio e outro no Bloco de Esquerda de 15 de setembro e outro do CDS, e logo no início, para estar presente logo no início da legislatura, como foi através do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e antecipando as dificuldades de agenda que se colocaram com a preparação do Orçamento do Estado, tinha proposto inicialmente que a presente reunião se realizasse no final do mês de outubro, antes da discussão sectorial do Orçamento. Os senhores deputados consideraram que devia mais cedo, disponibilizamos em vivo no dia 13, mas a única data que era disponível. Nessa data, e ao longo desta última semana, estive, como sabem, envolvida num conjunto importante de reuniões para a finalização da proposta de orçamento, e por isso mesmo coloquei à consideração do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, através do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, a possibilidade desta audiência, nesta audição, ser assegurada por parte dos senhores, da parte do Governo, pelos senhores secretários de Estado. Mas, de facto, o âmbito específico dos requerimentos que motivam esta audição encontra-se dentro das competências que estão delegadas por mim dos senhores secretários de Estado. Pareceu-me que não seria qualquer de respeito com o Parlamento que assim fosse. E pensei que os senhores deputados compreendessem que a preparação do Orçamento de Estado implica uma grande concentração por parte dos membros do Governo. Não foi assim e, portanto, disponibilizei para vir cá no dia 20. Mas, mais uma vez, os senhores deputados consideraram importante realizar esta audição, não na quarta-feira, mas para que fosse antecipada e, por isso, aqui estamos hoje com toda a disponibilidade e, portanto, não quero deixar, nem que fique a menor dúvida, como os factos o comprovam, sobre a disponibilidade do Governo e, em particular, do Ministério da Saúde para colaborar nos trabalhos parlamentares. Muito obrigada.
Já gastei muito tempo. Agora o esforço de responder à pergunta colocada por Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu gostava que começasse a contar agora aos 5 minutos, se tivesse favor. Agora é que tenho que contar aos 5 minutos.
Atenção para que a Sra. Ministra disponha do tempo para responder à pergunta que foi colocada pela bancada do Partido Social Democrata. Sra. Ministra, apelando para, ainda assim, a necessidade de contenção, der-lhe o tempo necessário e faça o favor de prosseguir a intervenção.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, eu farei, obviamente, algumas declarações e alguns esclarecimentos gerais sobre as medidas de contenção e depois pedirei ao Sr. Secretário de Estado para ser mais específico, porque tem acompanhado pessoalmente algumas destas áreas. Obviamente que nós apresentámos em maio as medidas de contenção, as 10 medidas para a contenção da despesa e que se previa que neste primeiro pacote fossem contempladas cerca de 50 milhões de euros. E mesmo que, como a senhora, e mesmo que algumas dessas medidas para, na questão de redução das despesas dos 50 milhões fossem ultrapassadas, obviamente que muito do trabalho que tem sido vindo a fazer com os hospitais e não só, no sentido da de aplicação destas medidas, será sempre um trabalho necessário, mesmo que não o fossem, para a redução da despesa para cumprirmos o objetivo da poupança dos 50 milhões. Porque, obviamente, como tem sido muito falado aqui, todos nós reconhecemos, há de facto a necessidade de incutir e de envolver os hospitais e, portanto, e os seus profissionais numa forma diferente de estar, de maneira a que se possam introduzir medidas de correção naquilo que são melhor gestão, quer na gestão geral, quer na gestão mais participada e, portanto, mais pequena, mais ao nível dos serviços. E, portanto, isso tem sido feito, esse trabalho, e os hospitais apresentaram, todos os hospitais apresentaram os seus planos de redução de despesas. Esses planos foram analisados por uma equipa do Ministério, que nem todos estavam em condições de serem aprovados, de serem aceitos, nomeadamente porque muitas das atividades ou dos pontos em que punham que havia redução de despesa não eram possíveis quantificar. E, portanto, o que significa não sendo possível quantificar, não era preciso fazer uma avaliação. Foram devolvidos e, posteriormente, foram enviados e chegaram ao Ministério no princípio de setembro, já analisados. Estamos com uma lista, neste momento, de todos os hospitais que nos enviaram os planos de despesas e que, no seu conjunto, ultrapassam em pouco os 50 milhões. E há uma grande variabilidade em relação ao volume de despesa, de poupança que cada um dos hospitais calculou. Obviamente que temos hospitais de grande dimensão em que podem, neste período, ter uma poupança de mais de 4 milhões de euros, enquanto que outros têm reduções de cerca de 2 mil, porque, obviamente, estamos a falar em hospitais de uma grande dimensão, para dar exemplo, um centro hospitalar de Lisboa Norte, que é o Hospital Santa Maria, ou para falar num hospital pequeno, como será o Hospital de Tondela, ou outro hospital mais pequeno. E, portanto, esta será... este acompanhamento da introdução de medidas de poupança na redução da reorganização das equipas, isso foi muito falado, a poupança ou a redução nas horas extraordinárias que fomos de certo modo acusados de ter sido feito de uma forma muito, muito geral, muito cega. Obviamente que a redução em 5% significa que as administrações têm a obrigação de reorganizar equipas de forma a que isso possa, no conto geral, reduzir estes 5%, mas obviamente que isto não tem a ver com cortes secos, tem a ver e obrigar para que as administrações e as direções de serviços se possam reorganizar os seus recursos de maneira a que isto possa ser ter esse objetivo, cumprir esse objetivo, e que isso é evidente em quase todos os planos da forma como foi feito. E, portanto, este tem sido, da nossa parte, um acompanhamento por uma equipa que está no Ministério a trabalhar em conjunto com os hospitais para podermos ir acompanhando. E agora, talvez, o Sr. Secretário de Estado pudesse esclarecer
muito rapidamente.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, duas notas breves. Como a senhora Ministra acabou de dizer, os planos de contenção enviados pelos hospitais e feitos dentro dos hospitais com o envolvimento dos profissionais, foi esta a orientação da senhora Ministra, apontam de facto para uma redução da despesa da ordem dos 50 milhões de euros. Há muitas medidas nestes planos. Eu diria que aquelas que aparecem de forma mais sistemática é a renegociação de contratos, nomeadamente da compra de reagentes e fornecimento de serviços externos diversos e subcontratos, a reorganização e otimização dos recursos humanos disponíveis, nomeadamente permitindo aqui alguma poupança em termos de horas extraordinárias e de recurso a empresas de trabalho temporário, a renegociação de preço de medicamentos e outros materiais, como, por exemplo, o oxigênio, também aparece, de facto, bastante citada pelos hospitais. E a verdade é que, nos últimos meses de execução orçamental, os dados melhoraram. No que tem a ver, por exemplo, com os medicamentos hospitalares, nós temos crescimentos de 1,8 e 1,9 em junho e julho. E, portanto, é um indício de que, de facto, dentro de cada um dos hospitais, se conseguiu já evoluir e conseguiu avançar para poupanças. Por isso é que penso que os dados que a senhora deputada apresentou em relação aos resultados dos hospitais se referem ao mês de junho, ao primeiro semestre. Os dados do primeiro mês do segundo semestre já são completamente distintos, desde logo por um fator, diria, de caráter contabilístico. Nós sempre dissemos que até junho foram regularizadas as transferências relativas à nova metodologia de relação entre a ADSE e o SNS, mas a verdade é que alguns hospitais não o inscreveram até 30 de junho. E, portanto, essa transferência só consta dos elementos de julho. E, portanto, os números de julho são claramente melhores do que os de junho.
Tem que terminar, senhor.
Só uma nota, não sobre os hospitais, mas sobre o SNS em global, para dizer o seguinte. Nós temos a despesa a subir menos de 3%. Temos a subir 2,8, 2,9. Ora, claramente não há aqui nenhum tipo de descalabro nem de descontrole. O que há é algumas questões de tesouraria que a senhora deputada referiu e penso que mais à frente na reunião podemos calcularizar um pouco.
Muito obrigada, senhora Ministra e senhor Secretário de Estado. prosseguindo a nossa sessão, dou então a palavra agora ao grupo parlamentar do CDS-PP, tem 5 minutos. Senhora deputada Teresa Queiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Senhora Ministra, eu devo começar por dizer que há obviamente um desfasamento entre a terminologia que os senhores usam e a vossa prática, porque a Senhora Ministra relembrou as medidas de contenção, as 10 medidas de contenção que foram apresentadas em maio, que visavam poupar 50 milhões de euros. Até ver, os senhores não conseguiram qualquer resultado com estas medidas de contenção, a não ser penalizar a população. E vou relembrar, foi a Senhora Ministra que disse até agora que em maio foram pedidos planos de contenção e planos de reestruturação e de reorganização aos hospitais. Estamos em outubro e só agora é que os hospitais, que a Senhora Ministra tutela, lhe entregaram os planos. Só agora é que vão começar a ser postas em prática? Não, qual é o resultado dessa reestruturação? E o que eu lhe pergunto, os senhores estão no governo há 6 anos. Há medidas conjunturais que é necessário tomar agora, e já lá iremos. Agora, quando os senhores falam em eficiência, rigor, reorganização e otimização dos recursos humanos, o que nos leva sempre para aquela linguagem, os senhores parecem um PowerPoint a falar. Mas porquê que os senhores não se lembram agora de impor e de pensar em medidas de otimização dos recursos humanos? Não é a função do Ministério da Saúde, da Senhora Ministra, do Senhor Secretário de Estado, de toda a estrutura da saúde, de ter como pano de fundo uma otimização constante dos recursos? É isso que eu lhe pergunto, Senhora Ministra. Só agora, desculpe uma expressão, é que acordaram para a necessidade desta otimização e desta reorganização? A Senhora Ministra diz, não são cortes cegos, são cortes necessários. Então porquê é que eles estão tomados agora? Pergunto-lhe eu. Em segundo lugar, pergunto-lhe como é que os senhores dizem que conseguiram uma redução da despesa quando vemos que há uma derrapagem clara na despesa com medicamentos. Há uma dívida acumulada de mais de 1.000 milhões de euros à indústria farmacêutica. Ainda vão ter de ser os senhores, mas isso, enfim, é uma questão do governo, a assumir as comparticipações relativas à DSE. Tem 1.400 milhões de euros acumulados de dívidas de derrapagem dos hospitais EPE do tempo da vossa, do vosso governo. Senhora Ministra, os senhores tinham imposto um aumento de 1% em despesa com medicamento para este ano. A derrapagem já vai em 13%. Eu gostava de saber onde é que os senhores encontram, porque os senhores podem apresentar todas as semanas, se quiserem, e o senhor Secretário de Estado, Manuel Pizarro, pode ficar de todas as cores e pode rezar e pode barafustar. Mas a verdade, Senhora Ministra e Senhor Secretário de Estado, é que quando analisamos os números, por um lado, e vemos que a população está cada vez mais penalizada, nós não percebemos o que é que os senhores andam a fazer no dia-a-dia, mas talvez a Senhora Ministra e o Senhor Secretário de Estado nos queiram explicar. Como, por exemplo, e sei que os senhores ficaram bastante, pelo menos a bancada do Partido Socialista ficou bastante compreendida com uma medida que foi aprovada há 2 dias atrás aqui no Parlamento e que se prende, pasme-se, com dois compromissos do Partido Socialista e do Governo que a Senhora Ministra integra, que é a prescrição, a generalização da prescrição por denominação comum internacional e a dispensa de medicamentos em dose individual. O que eu lhe pergunto, Senhora Ministra, é que tendo sido aprovado um projeto de resolução por toda a oposição há 2 dias atrás, e na perspectiva de sair daqui uma lei da Assembleia da República que obriga à generalização, agora sim, da prescrição pelo princípio ativo, como é que a Senhora Ministra vai dar cumprimento a estas iniciativas que foram aprovadas? E pergunto-lhe já agora, porque é que ao fim de 6 anos e de tantos compromissos e tantos anúncios nomeadamente do Sr. Primeiro-Ministro, estas duas medidas ainda não tinham sido postas em prática. Ou ao Sr. Secretário de Estado, se quiser, pode trocar e vir para aqui fazer perguntas à Sra. Ministra. Não tenho dúvidas, também tem algumas a fazer. Agora, e portanto, eram estas as questões que eu deixava. Só para concluir, e porque isto também se prende com o Serviço Nacional de Saúde, não o Serviço Nacional de Saúde como os senhores o entendem, porque nós já percebemos que os senhores entendem o Serviço Nacional de Saúde como o Serviço Estatal de Saúde. Como sabem, para o CDS, o Serviço Nacional de Saúde é um serviço de saúde que é universal, e que é universal, mas que não tem de ser necessariamente do Estado. Isto para dizer, Sra. Ministra,
e para terminar,
quando é que...
Para terminar, Sra.
Não,
deputado.
Não. Os senhores acham que só o Estado é que pode prestar?
Deputada, peço-lhe, por favor,
nós temos que ter alguma compreensão de linguagem
e peço-lhe que termine, por favor, Sra. Deputada, que já ultrapassou o seu tempo.
Para garantir a sustentabilidade do SNS do que os senhores se me explicarem, mas por isso é que estamos aqui a ouvir a Sra. Ministra. O que é que têm feito para garantir a sustentabilidade do SNS? Ficaria muito grata.
Já compreendemos, mas o senhor de perguntas já ultrapassou mais de meio minuto do seu tempo.
Para a vida ser interrompida, vou concluir a pergunta. Quando é que a Sra. Ministra pretende concretizar o compromisso com a União das Misericórdias para efeitos de acordos para, em termos de cirurgias e de consultas de especialidade, sendo que a Sra. Ministra se tinha comprometido com o dia 27 de maio para ter esses protocolos construídos, assinados, desculpe. E estamos em meados de outubro.
Sra. Deputada, tem mais duas rondas. Sra. Ministra, tem a palavra, por favor, para responder.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Tenho aqui... Podendo falando um pouco daquilo que a Sra. Deputada se referiu sobre as medidas que nós tomamos agora e que só agora é que acordamos, eu devo lembrar, Sra. Deputada, que de algumas das medidas que nós já tomámos agora foram medidas acrescidas, mas que durante todo, quer na última legislatura, quero, pelo menos, sobre, só terei que responder, obviamente, do tempo em que estou no Governo, têm sido tomadas medidas que levam a isso, que levam, de facto, à maior eficiência do Serviço Nacional de Saúde. E, para um exemplo, nós já aumentámos a produção e aquilo que é a prestação de cuidados em 30% de atividade e o aumento dos custos para estes 30% foram aumento de custos de 8%, o que significa maior eficiência do serviço e que é o... É prova de que os serviços só podem fazer se fossem organizados e responder de outra maneira. E, portanto, não acordámos agora, aliás, já trabalhamos há muitos anos no serviço e, portanto, sabendo daquilo que é necessário fazê-lo. Depois, em relação à derrapagem do uso da derrapagem com as contas dos medicamentos, lamento dizer que isso não é não temos os mesmos números, portanto, não estaremos de acordo com os nossos números, não coincidindo, obviamente, com aqueles que apresentam. E que a despesa, nomeadamente com os medicamentos que temos vindo a fazer na área do ambulatório, e se houve um aumento, de facto, nos primeiros 6 meses, ela não se veio a confirmar e tem vindo a ser reduzido com as medidas que foram, entretanto, tomadas nas medidas de abril e que começaram a ter efeito, obviamente, só mais tarde e, portanto, só a partir do mês de julho e de agosto. E, portanto, isso foram medidas que têm a ver com a contenção das despesas, com o uso racional do medicamento. E também para dizer que a prescrição por DCI existe, generalizada. A prescrição eletrónica é feita por DCI, como sabe. E, portanto, aquilo que foi aprovado e que foi discutido, nós aguardaremos pelo desenrolar daquilo que são agora... as etapas que têm que vir a seguir e para a sua promulgação e, portanto, é precoce estarmos a pronunciar a saber como é que vai acontecer a prescrição como os senhores a propuseram. Lamentamos e gostaríamos, enquanto profissional, já existe prescrição. E, portanto, aguardemos. Quanto Quanto ao compromisso com as misericórdias, como este é um assunto que tem sido acompanhado e desenvolvido pelo Sr. Secretário de Estado, eu vou-lhe pedir a palavra, pedir para ser ele a esclarecer todo o envolvimento e todo o trabalho que tem sido feito com as misericórdias para ser mais esclarecedor.
Sim, Sr. Secretário de Estado, faço outro em 2 minutos.
Senhora Presidente, Srs. E Srs. Deputados, gostaria apenas, de antes de iniciar o assunto das misericórdias, chamar a atenção para um ponto. 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, já o podemos garantir, são 5 anos seguidos em que não houve orçamento de Estado retificativo por causa da saúde. Não há nenhum outro período da democracia portuguesa que em 3 anos não tenha havido 2 orçamentos retificativos por causa da saúde, incluindo os períodos em que o partido em que a Sra. Deputada faz parte esteve no Governo. Num período entre 2003 e 2005 houve 2 orçamentos retificativos por causa da saúde. 2 em 3 anos. Faz uma pequena diferença. E eu percebo que lhes doa, mas faz uma pequena diferença. Em relação ao assunto das misericórdias, é verdade que nós tínhamos como objetivo ter pronto, até alguns meses atrás, não os acordos, mas o mapa tipo, o contrato tipo dos acordos. Porque no protocolo que a Sra. Deputada citou, e bem, do mês de março, se especificava que os acordos entrarão em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2011. Isso está nesse acordo de março. E o que lhe posso dizer é que temos feito um trabalho muito sério com as Uniões das Misericórdias no sentido de definir um acordo que será muito ambicioso. Aliás, eu julgo que receberam há pouco tempo aqui no Parlamento também a União das Misericórdias Portuguesas que transmitiu isso mesmo, que nós temos feito esse trabalho e temos feito esse trabalho com seriedade. Eu confio e estou em condições de assegurar que no dia 1 de janeiro, quando era objetivo do contrato assinado em março, estarão assinados com um conjunto de misericórdias acordos que permitirão atualizar os acordos de 1995. E já agora também é a ocasião para dizer que de 1995 para cá passaram 14 anos e, pelo menos em 3 ou 4 desses anos, o partido em que a Sra. Deputada esteve no Governo e também não teve ocasião em 3 ou 4 anos de atualizar esses acordos. E parece-me que há aqui uma tentativa excessiva de procurar deslocar para o nosso lado eventuais responsabilidades. Estamos a fazer um contrato que tem que ser um bom contrato do ponto de vista do serviço prestado aos cidadãos e do ponto de vista do rigor na gestão dos recursos públicos. E se demorarmos mais algumas semanas para que o contrato cumpra esses objetivos, do nosso ponto de vista, esse é tempo bem gasto num contrato que cumpra esses objetivos.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E à Sra. Ministra pelos esclarecimentos prestados, passo agora a palavra no Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada. Eu, antes de mais, queria agradecer a presença do Governo nesta reunião extraordinária da Comissão de Saúde, visto que a oposição entendeu que os temas em debate exigiam uma presença mais urgente do Governo e o que já podemos constatar até agora é que, de facto, a antecipação desta reunião não tinha e não tem, pelo menos até ver, nenhuma razão de urgência, mas sim resulta de um clima de elevada conflitualidade que, infelizmente, está instalada na vida política portuguesa e que nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, lamentamos. E a única forma que tínhamos de apresentar o nosso protesto foi, evidentemente, votando contra. E quando votámos contra, nós sabíamos que o Governo, principalmente a Senhora Ministra, que foi a presença que era exigida, tinha um motivo e um impedimento real para não estar presente. E, portanto, nós somos os primeiros a lamentar a situação, mas de facto, até agora, continuamos a constatar que nada é urgente, a urgência que não pudesse esperar até à próxima quarta-feira. Quanto ao tema do plano da redução da despesa dos hospitais, nós gostávamos que a Sra. Ministra, do conhecimento do plano apresentado dos vários hospitais, que nos dissesse quais das medidas que cada hospital apresentou e que nos garantisse que não vai haver, de forma alguma, diminuição da qualidade dos serviços prestados e que não vai haver também dificuldade no acesso dos utentes aos vários cuidados de saúde. De qualquer forma, é evidente que os recursos não são só financeiros, são também recursos humanos que são precisos, e uma medida recente anunciada, e bem, que apesar de tudo nós achamos que tem uma parte simbólica, que consta da redução dos membros do Conselho de Administração dos hospitais, nós gostávamos de saber se nos pudesse, se estivesse em condições de nos informar, em que medida essa a concretização dessa redução dos membros do Conselho de Administração dos hospitais vai reduzir a despesa e se não põe, de facto, em perigo nem a gestão, nem a gestão corrente dos hospitais, nem a qualidade dos serviços. Também gostava de dizer que o Partido Socialista não ficou constrangido com o resultado da aprovação na generalidade dos diplomas, até porque o Partido Socialista é um partido com grande tradição democrática e aceitamos os resultados. Pena foi que houve, de facto, uns desvios de última hora nos sentidos do voto, mas isso faz parte de alguma coerência de alguns grupos parlamentares que, infelizmente, de vez em quando acontecem estes volte-faces sem justificação. Mas o que eu queria concluir é que o que foi aprovado foi, na generalidade, também recordo, porque sinceramente eu penso que depois do trabalho da especialidade o resultado será diferente, assim espero, mas o que foi aprovado foi a votação, a prescrição por DCI exclusivamente. Portanto, o que ficou aprovado foi que só se pode prescrever por DCI. E não foi só o Partido Socialista que não pôde acompanhar esta proposta do CDS-PP no sentido desta exigência da exclusividade. O que estava em causa era mesmo a exclusividade. Não foi só, e eu queria lembrar aqui os proponentes e não só, e os que colaboraram para a aprovação desta medida, que eu já li várias notícias em que, por exemplo, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos também não ficou satisfeito. Porquê? Porque disse uma coisa muito verdadeira, que é ninguém pode garantir.
Tem terminar, senhora deputada.
Ninguém pode garantir, vou já terminar, ninguém pode garantir que esta medida vá ter o sucesso que os senhores anunciaram. Só espero que depois do trabalho da especialidade e que nós possamos colaborar no sentido de melhorar a proposta, porque há, de facto, o projeto CDS é uma gênese. E nós vamos, num trabalho, tentar aprofundar e melhorar essa proposta. Eu espero que o resultado seja benéfico e não tenha o resultado ao contrário daquilo que os senhores pretendem.
Muito obrigada, senhora deputada. A palavra para responder à senhora ministra dispõe de 5 minutos.
Muito obrigada, senhora presidente, senhores deputados. Apresentar e para falar um pouco dos planos de contenção de despesas que foram pedidos, eu pediria ao Sr. Secretário de Estado mais uma vez que falasse em alguns planos em pormenor, mas dizendo que a nossa preocupação, obviamente, foi que a qualidade não fosse reduzida, nem o acesso, nem a dificuldade das pessoas à prestação de cuidados. E por isso consideramos que muito deste trabalho leva algum tempo para a sua análise ser feita de uma forma cirúrgica para podermos envolver os profissionais, porque só assim nós vamos ter a garantia que poderão ser eficazes, não só pela escolha, mas também porque eles são quem presta os cuidados, quem é capaz de, se estiver consciente e aderir a estes projetos, eles são eficazes de se concretizarem e podemos contar com isso. E, portanto, essa é a nossa forma de trabalhar. Deixa-me só fazer aqui um comentário sobre a prescrição exclusiva por DCI. Ela só poderá ser exclusivamente por DCI se houver prescrição eletrónica generalizada para todas as pessoas. Não, os médicos não sabem, obviamente, o nome de todas as substâncias ativas para as poderem prescrever. Não sabem, senhor.
É uma afirmação grave, é uma afirmação gravíssima de quem é médico, de que para isso nós temos, para isso, desculpa lá, se não se importam, deixem-me terminar, porque senão isto fica cortado desta maneira e fica tudo trancado e ninguém percebe o que é que eu estou a dizer. E aquilo que eu queria dizer, senhora deputada, eu sou médica há mais de 40 anos, portanto, se me permite, deixe-me explicar o que é que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que temos connosco sempre um auxiliar que se chama um simpósio, quando eu preciso prescrever, se não sei o nome, é lá que vou ver. Não sei de cor, não tenho que saber milhares de nomes de medicamentos. Foi isso que eu quis dizer. E, portanto, o que eu queria dizer também é que na prática do dia-a-dia, estão vários médicos à mesa aqui dos senhores deputados, sabem que num serviço de urgência, se eu tiver sempre que ir pesquisar ao livro todas as substâncias, é difícil de fazer. Ou eu tenho no sistema informático, ou então para a urgência e a espera é muito maior. Mas, obviamente, também sabemos que as situações mais frequentes que estão na urgência, nós sabemos-las tratar e sabemos as denominações comuns desses mesmos medicamentos mais usados. Todos os médicos o sabem. Portanto, estamos a falar de situações de extrema. Senhora deputada, se ouvisse o que eu tivesse, que eu estou a dizer, tinha entendido. E a senhora é suficientemente esperta, que eu considero inteligente, para saber o que é que eu estou a dizer. Portanto, não desvirtuo aquilo que eu acabei de dizer. O que eu disse não vale a pena repetir, que a senhora o entendeu. Portanto, isto é para denotar que é do ponto de vista da prescrição obrigatória com prescrição eletrónica, sim, poderá ser feito, mas só desta forma é que ela é eficiente. E isto tem que ser dito, tem que ser suficientemente claro, não vale a pena taparmos os olhos com a peneira, porque de outra maneira não vai ser eficaz se isto não for assim. Muito obrigada, senhora, se não se importa.
Faz favor, senhor deputado de Estado.
Bom, eu fico, de facto, um pouco surpreendido com as declarações da doutora, da senhora deputada Teresa Cairo. E vamos ver, nós de facto já estivemos aqui várias vezes nos últimos meses e tivemos aqui a preocupação e a necessidade de justificarmos desde logo o pacote de medidas tomadas em maio. E aquilo que muitas vezes se diz agora também foi referido em abril e em maio. O que é que eu quero dizer com isto? Sra. Deputada, as medidas que tomámos no chamado pacote de medicamento que saiu no decreto-lei em 13 de maio não penalizaram em nada aos cidadãos. Antes, pelo contrário, os cidadãos portugueses sabem que o preço dos medicamentos baixou e foi possível obter medicamentos mais baratos do que tinham até aí. E não me lembro, sinceramente, de ver a senhora deputada na altura a defender estas medidas, antes pelo contrário. A ideia que existia é que iria haver um aumento de custos. Assim como quando nós baixámos o preço de uma série de genéricos, quando fizemos a redução do preço das tiras de diabetes, da patologia clínica e de alguns exames de radiologia, claramente foi em proveito do SNS, mas também foi em proveito dos cidadãos. Relativamente às questões colocadas pela senhora deputada do Partido Socialista, eu atrever-me-ia a elencar aqui mais três ou quatro medidas que foram apresentadas pelos diversos hospitais e que são relevantes. Por exemplo, a justificação obrigatória na prescrição e dispensa de medicamentos quando existirem alternativas menos dispendiosas. O estabelecimento de protocolos terapêuticos dentro dos hospitais. A necessidade de gerir e reduzir os níveis de estoques de diversos produtos, e nomeadamente também de medicamentos. O alargamento da prescrição eletrónica ou a renegociação dos contratos da tarifação elétrica. O que é que isto quer dizer?
De forma muito rápida,
como disse a senhora ministra, o que está aqui em causa não é reduzir nem o nível, nem a qualidade, nem a extensão dos cuidados médicos prestados. O que estamos aqui a falar são linhas de despesa, diria, de back-office, de apoio, e que permitem produzir o mesmo ou mais, de forma mais eficiente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Pelos esclarecimentos prestados e à Sra. Ministra, passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu acho que os partidos de oposição, alguns partidos de oposição que já intervieram neste debate, têm de facto sido injustos, porque eu acho que o Governo, o Ministério da Saúde, tem cortado na despesa. Acho que é que tem cortado mais na despesa
relacionada com a assistência do que com o desperdício. Porque, por exemplo, como diria o Partido Socialista, tranquilamente a senhora Ministra já fechou mais serviços do que o Dr. Correia de Campos. E, portanto, de facto, acho que tem razão, tem cortado na despesa, mas, do meu ponto de vista, tem cortado no sítio errado. E é sobre exatamente isso que eu gostava de questionar. No dia 28 de setembro, o Sr. Ministro das Finanças fez um despacho congelando o investimento público. E a primeira coisa que eu lhe queria perguntar, é o que é que vai acontecer aos investimentos que estão em curso e aos investimentos que estão anunciados. Por exemplo, o que é que vai acontecer ao Hospital da Guarda, cujo, enfim, processo tem sido atrasadíssimo, apesar das, quer das declarações da doutora Ana Jorge, quer do doutor Manuel Pizarro. Eu gostava de saber, por exemplo, mas o que é que vai acontecer aos outros hospitais que estão anunciados, os seus concursos, os seus projetos, enfim, o que é que isso vai significar em termos de investimento público. Depois queria lhe perguntar, muito concretamente, sobre o desperdício, que é isso que interessa. Se a senhora ministra, eu já sei que o Ministério não é o paizinho dos hospitais, mas apesar disso, gostava de lhe perguntar se a senhora ministra tem acompanhado, por exemplo, a evolução das parcerias público-privadas. Se sabe o que se passa em Cascais, se sabe o que se passa em Braga, e muito em concreto, por exemplo, se sabe que em Cascais, se sim ou não, do seu ponto de vista, o Hospital de Cascais se está a transformar no principal cliente dos HPP. E se sabe, e tem conhecimento, que os doentes que antigamente faziam os exames que o hospital não podia fazer num hospital privado em Cascais, vão agora a Lisboa, porque quem gera o Hospital de Cascais é exatamente o grupo HPP. Gostava de saber se tem noção de quanto isto significa em custos para o Serviço Nacional de Saúde. E também gostava de perguntar o mesmo relativamente a Braga. Em ambos os hospitais há, creio eu, um representante do Estado, há em cada um dos hospitais uma comissão de acompanhamento, penso eu que devem fazer relatórios regulares, pelo menos trimestrais, mensais, ou seja lá o que for. Gostava de saber se a senhora tinha acompanhado e está a acompanhar esta situação. Também gostava de perguntar se, por exemplo, se sabe dos hospitais que encomendam estudos, planos estratégicos a consultoras e que até hoje não receberam qualquer plano estratégico. Estou-me a falar concretamente do Hospital do Médio Tejo. E se a senhora ministra sabe quanto é que esse hospital já gastou nesse plano estratégico? Eu sei, se quiser eu depois posso lhe dizer, mas eu quero saber se a senhora sabe, não é mais nada do que isso. Queria também perguntar o que é feita a central de compras, que há uns meses foi anunciado como uma solução, e seguramente era um instrumento para conseguir alguma poupança, que é feita a central de compras, que, tanto quanto se sabe, ainda não saiu do papel. Gostava também de lhe perguntar, relativamente ao Centro Materno-Infantil do Norte, perguntar o seguinte. Aqui há tempos, numa reunião destas, eu manifestei-me contra o facto do Governo autorizar a megalomania do Hospital São João em lançar o Hospital Pediátrico do Norte, conhecido por Joãozinho. O Joãozinho não tem servido para mais nada, a não ser para gastar dinheiro inútil e para alguns cidadãos e cidadãs, de vez em quando, tirarem os seus fatos de gala para umas vernissagens de recolha de fundos. Hoje, o hospital, o Joãozinho, serve de argumento a todos aqueles que querem impedir a construção do Centro Materno Infantil do Norte. E é evidente que este processo está paralisado, está, digamos, num impasse. Já se gastaram muitos milhões de euros nos últimos anos, à custa de todos, enfim, os zigzags deste projeto, mas, e a pergunta que eu lhe queria fazer, é se é ou não verdade, que para desbloquear a autorização da Câmara Municipal do Porto, que aliás o projeto não precisa, mas enfim, para não ter ali na Câmara Municipal do Porto um adversário tão combativo, se é verdade ou não que o Estado está na disposição de adquirir duas mini parcelas de terreno que a Câmara Municipal invoca que são suas e que o Estado invoca que não, que são seus, que é património público, e se o valor dessa compra é ou não verdade, que é da ordem dos 1.000 milhões de euros.
É sobre que termino, Sr. Deputado.
Pergunta. Só um minuto.
Sem mais duas rondas, Sr. Deputado, não lhe posso dar mais um minuto, não fiz isso com nenhum dos senhores deputados. Portanto, poderá continuar a colocar as suas questões na ronda seguinte. Muito obrigada, Sra.
Senhora Presidente. A Sra. Presidente, outra vez, põe os tempos a zero, que é para eu saber se estou no meu tempo
ou
não.
E o Sr. Senhor Deputado e Vice-Presidente, eu não tenho por obrigação de ser cronometradora. Estou a fazê-lo, mas eu tenho de controlar o tempo e estavam ali 5 minutos e meio quando o Senhor Deputado tomou da palavra. E eu, aquilo é um auxiliar, não há nenhum meio obrigatório de utilização. O Senhor Deputado tanto pode olhar para o zero como ao 5.30.
Ó, Senhora Presidente, desculpe só dizer-lhe, mas exatamente uma das funções do Presidente é cronometrar o tempo, que eu acho que é uma função muito...
Mas eu cronometro de acordo com os instrumentos que utilizo. Pode ser pelo meu relógio de pulso e o Sr. Deputado nem o vê.
Pois claro, muito bem. Cada um usa os instrumentos que domina melhor. É uma questão de avanço tecnológico. Muito obrigado.
Sra. Ministra, faz favor, tem a palavra para esclarecer.
De facto, bom. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começando, talvez, pela última questão do Centro Materno Infantil do Norte, que o Sr. Deputado aqui bem traz, tem sido uma preocupação também da nossa parte e temos vindo a acompanhar nos últimos tempos e para os quais temos entrado em conversações com o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto para tentar ultrapassar algumas das dificuldades que foram colocadas ultimamente. Traz-me perceber que o Sr. Deputado é da opinião que o Centro Materno Infantil do Norte faz sentido ser construído e como tal, e obviamente que o Joãozinho não é mais do que o serviço ou o departamento de pediatria do Hospital São João, com uma casa nova que obviamente terá toda a necessidade de o fazer, dado as diferenciações que hoje tem esta área. E por isso também a área do materno infantil do Norte, que é há muito desejado, faz todo o sentido, criando aqui dois polos de grande diferenciação na área materno-infantil do Norte. E as parcelas do terreno fazem parte daquilo que tem sido alguma das negociações para conseguirmos chegar a acordo com o Sr. Presidente, com a Câmara Municipal do Porto e, portanto, estarão esclarecimentos sobre quem é a posse das parcelas, como é que elas poderão ser resolvidas e como é que as questões que a Câmara pôs sobre a existência do Centro Materno Infantil como está projetado, nomeadamente a circulação e a volumetria, vão ser de encontrar muito, e espero mesmo que se encontre uma solução para que ele seja uma realidade. Contra os outros hospitais, o Hospital da Guarda, a sua fase, primeira fase, está a bom ritmo, penso que está a chegar à sua, e tem cumprido aquilo que são os calendários, e neste momento está já programada a segunda fase do Hospital da Guarda e, portanto, entrará, obviamente, naquilo que tem sido o previsto. E, só para dar outro exemplo, para não estar a falar fastidiosamente em todos os hospitais, o próprio Hospital de Lisboa Oriental, que vai substituir os velhos hospitais de Lisboa, passou à outra fase que estava previsto no seu processo concursal e, portanto, avançou-se mais um passo e eu penso que até ao fim do mês de outubro, princípio de novembro, haverá a decisão de quem é o consórcio que vai construir o hospital. E, portanto, estes investimentos, obviamente, que não têm nem sempre cumprido todos os prazos previstos, como isso é de conhecimento, mas temos havido e temos andado a acompanhar para que acontecesse. Sobre as parcerias público-privadas, é também uma nossa preocupação, aliás, por isso é que em determinada altura não só fizemos um trabalho como pedimos uma inspeção conjunta, a inspeção de atividades em saúde e das finanças para acompanharem o processo, e um trabalho feito de uma avaliação por uma equipa do Ministério e que nos permitiu estar a criar neste momento condições do acompanhamento e tentar mudar o processo de acompanhamento das parcerias público-privadas para além daquilo que são os gestores de cada uma das parcerias. Quanto àquilo que acontece em Cascais, e deu um exemplo que eu gostaria de dizer, ou de Rio referido, obviamente que muitos de alguns exames complementares dos doentes internados no Hospital de Cascais, que é a entidade que gera a parceria, vem e traz os doentes a Lisboa para fazer esses exames e não os levando como era habitual no hospital, que era o Hospital Distrital de Cascais, mas essa é de uma responsabilidade total de quem gera o hospital. Obviamente, se me colocar, se é mais cómodo para o doente ter que vir a Lisboa, embora venha de transporte de ambulância em boas condições, ou fazer ao lado, poderá ser posto
em questionada e essa, ser posta essa questão e ser, merecer alguma reflexão. Mas, obviamente, que a responsabilidade do ponto de vista financeiro é de quem gera o hospital e, portanto, ele terá que procurar encontrar aquilo que, não prejudicando os doentes, obviamente que tem indicadores de qualidade, podendo geri-lo da forma que puder fazer. Sobre algumas outras questões, eu não sei se o Sr. Secretário de Estado quer complementar isso, Sr. Presidente, ou se eu já ultrapassei.
Ainda tem tempo, mas muito curto. O Sr. Secretário de Estado tem de ter uma grande capacidade de síntese para responder tudo no meio minuto que lhe falta.
Se me permite só a questão dos serviços partilhados. A empresa foi criada, portanto, saiu o decreto-lei. Entretanto, houve necessidade, desde logo, de estabelecer o processo de extinção dos antigos tomos, portanto, compras, contas e do pessoas, e, portanto, estabelecer também a repartição dos ativos e dos passivos dessas entidades para a nova entidade. No que diz respeito à componente das compras partilhadas, portanto, da central de compras, era uma atribuição que estava na CSS e também houve necessidade de protocolar a passagem de tudo o que estava na CSS para esta nova entidade. Ora, um documento e outro foram assinados no final de setembro, foram homologados por mim no início de outubro, e é já uma certeza que agora as próximas aquisições de equipamentos e de alguns medicamentos já correrão por dentro dos serviços partilhados. E, portanto, ele está em pleno funcionamento e diria, ainda não tem resultados concretos, mas vai tê-los com certeza até o final do ano.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP. Tem a palavra o deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo. Primeira pergunta, qual é neste momento o montante da dívida dos hospitais aos fornecedores, seja em matéria de medicamentos, seja outros fornecedores? Quanto é? Segunda questão, qual é a situação do capital social dos hospitais EPE, isto é, Nós temos a convicção de que o capital social está altamente depauperado na maioria dos hospitais EPE, isto é, na parte em que ele já tinha sido realizado, porque em grande parte ele não foi realizado. Qual é a situação do capital social dos hospitais? Qual é a situação do famoso fundo para pagamento das dívidas, onde os hospitais que tinham ainda capital social puseram os seus recursos e que, por vezes, já não funciona, porque parece que as dívidas continuam a acumular-se. A senhora Ministra tem alguma informação do seu colega das Finanças sobre quanto é que a ADSE continua a pagar aos hospitais privados? Nós já fizemos uma pergunta ao Ministro das Finanças e ele não responde. Pode ser que a senhora Ministra tenha mais sorte do que nós. Sendo que a ADSE, que parece que já pagou vários meses de 2010, ainda não pagou às unidades do SNS 3 meses de 2009. Mas eu tenho a certeza que aos hospitais privados já pagou todo o ano de 2009. O Sr. Secretário de Estado disse que tem havido uma grande poupança em horas extra e recurso ao trabalho temporário. Todas as unidades que temos visitado nos últimos tempos dizem-nos que para, por exemplo, fazer funcionar a urgência, ou há horas extraordinárias ou há recurso a empresas externas. Não sei como é que o Ministério faz este milagre, mas deve ser contabilístico, porque na realidade isto não é possível. O Sr. Secretário de Estado também referiu que tem havido uma grande poupança em medicamentos e oxigênio. Foi o que o Sr. Secretário de Estado relevou nas poupanças do Governo. Vejo que o Governo está muito preocupado em poupar no oxigênio e não noutras matérias. Nos medicamentos, portanto, a questão é bastante simples. A diminuição do escalão A de 95% para 90%. Lembre-se que já o Governo do PS tinha diminuído de 100% para 95% este escalão, obra do Dr. Correia de Campos, seu ilustre antecessor, custa mais 13 milhões de euros aos utentes. A diminuição de 100% para 95% do apoio aos idosos com reformas abaixo do salário mínimo custa mais 5 milhões de euros aos utentes. A mudança do escalão B para o escalão C dos antiulcerosos antiácidos e anti-inflamatórios custa mais cerca de 106 milhões de euros aos utentes. A alteração da possibilidade de os médicos remeterem para o escalão B com participação os antidepressores Pelas nossas contas, por estimativa, custa mais de 100 milhões de euros aos utentes e tem consequências gravíssimas na situação da saúde mental de muitos utentes no nosso país, como todos os psiquiatras que publicamente se pronunciaram nesta matéria têm vindo a dizer. E não vale a pena justificar todas estas situações com os abusos, Sra. Ministra, porque abuso é a ADSE pagar dinheiro aos hospitais privados de coisas que podia fazer nos hospitais públicos. Isso é que é um abuso. Se há abusos no uso destas regras, então tem é que se fiscalizar e não alterar as regras. Porque com as novas regras também pode haver abusos. Os abusos não se resolvem alterando as regras. Resolvem-se fiscalizando a aplicação das regras. Isso é que os senhores não quiseram fazer. Porque na prática o que querem é cortar. Cortar, cortar, sempre à custa dos utentes. Não é possível estimar, mas evidentemente mais uma alteração no preço de referência significa maior penalização dos utentes, porque continuam a ser prejudicados quando o médico decide receitar o medicamento de marca. Isto andará à volta de metade dos 501 milhões de euros que o Ministério das Finanças, o Governo, anunciou que se iam cortar na área da saúde. Era bom que o Governo nos pudesse explicar onde é que vão cortar os outros 250 milhões que ainda faltam nesta conta. Depois, o Sr. Secretário de Estado disse que a despesa está a subir 2,8%, 2,9%. Qual despesa? Total do Serviço Nacional de Saúde? Tenho que explicar melhor essas contas e espero que agora, com o orçamento, venham desagregadas as contas dos hospitais EPE, que é para nós discutirmos, de facto, o orçamento da saúde e não só um agregado que ninguém sabe o que é que tem lá dentro. Finalmente, quanto à questão da denominação comum internacional, eu assinalei o que foi dito aqui pela Sra. Ministra e pelo PS em relação aos projetos que foram aprovados esta semana. Queria ler aqui um take da Lusa, onde o Sr. Secretário de Estado, Oscar Gaspar, a 24 de setembro, promete que a partir de março os doentes vão poder escolher a marca do medicamento que compram, desde que respeitem a substância ativa prescrita pelo médico. Penso que é mais ou menos a mesma coisa que discutimos aqui esta semana. E diz também que os médicos podem trancar o medicamento de marca, se justificarem técnica e cientificamente essa questão. É mais ou menos a mesma coisa que tivemos aqui a discutir esta semana. A não ser que isto seja mais uma daquelas coisas para enfeitar os cortes nas comparticipações, gostava de saber porque é que o Governo agora descobriu que os médicos não sabem prescrever. E, Sra. Ministra, e mesmo para terminar, Sra. Presidente, um médico quando está na urgência, eu não sou médica, a Sra. Ministra sabe bem disso, mas talvez 90%. Dos medicamentos que receita são basicamente os mesmos num grupo muito restrito de especialidades. E sabe de certeza os princípios ativos dessas especialidades. Não é uma outra situação em que é preciso ir fora do que é normal que vai congestionar as urgências. O que congestiona as urgências é a falta de recursos humanos a que o seu Ministério as condiciona.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bernardino Soares. Tenho a palavra a Sra. Ministra.
Bom, muito obrigada, Sra. Presidente. Senhor, sobre algumas questões, vou também, com sua autorização, partilhar com o Sr. Secretário de Estado. Mas algumas destas questões têm a ver fundamentalmente com as horas extras e as empresas em trabalho na urgência e também nos medicamentos. A grande maioria, e desde há longo tempo, muito do trabalho feito em serviço de urgência sempre foi muito feito em horas extras, como penso que o Sr. Deputado sabe, até porque é deputado da Comissão Parlamentar de Saúde há muitos anos. E, portanto, tem grande experiência disso. E aquilo que nós dissemos, que houve alguma redução das horas extras, obviamente que isto tem a ver com a reorganização das equipas. E de certo modo, no início da sua intervenção, falou que nós já fechámos muitos serviços. Obviamente que nós fechámos algumas horas noturnas, reorganizámos serviços e, obviamente, que isso tem a ver com o conhecimento, com o levantamento das situações, com aquilo que é necessário reorganizar serviços, de forma a que, durante o dia, pudéssemos ter prestação de cuidados e profissionais mais disponíveis que tenham horas durante o dia, impedindo para estarem muitas vezes escalados para horas noturnas sem qualquer efeito prático, porque são locais em que a procura era quase nula e foram encontradas soluções envolvendo os profissionais e as entidades locais para que a população se sentisse
sentisse segura e tivesse recursos para que, quando fosse necessário, poderem ser atendidos na parte noturna. Mas, como sabe também, muitas das situações que exigem o atendimento noturno são diminutas daquelas que, se eu tiver e garantir que durante o dia têm acesso à consulta, a procura noturna é quase diminuta. E, portanto, é essa a forma de trabalhar quando os recursos, como sabem, não são muitos, e não são muitos porque não há, de facto, médicos disponíveis, não só em número como em idade, que possam ser escalados para trabalho noturno. E essa é uma dificuldade acrescida, é uma dificuldade que temos vindo também a comentar nos últimos anos, mas a formação dos médicos leva no mínimo 13 anos ou mais, e portanto isso tem sido muito difícil. E esta é uma forma de reorganizar serviços de forma a que possamos garantir que temos prestação de cuidados de qualidade, garantir a segurança da população, e isso tem sido a nossa preocupação, e portanto eu não partilho, obviamente, com a sua opinião de que temos fechado serviços do ponto de vista economicista. Obviamente que isso tem que ser gerido dessa forma também, mas fundamentalmente pondo e garantindo que as populações têm direito a serviços de qualidade. E aquilo que nós encerramos não são, obviamente, serviços para o qual eram considerados, não são serviços de urgência, e, portanto, reorganizámos horários de centro de saúde. Quanto à poupança com os medicamentos e com o oxigênio, como penso que também sabe, a área da... Deixa-me fazer aqui um comentário sobre a prescrição exagerada de oxigênio e o uso e abuso desta área. É cara para o Serviço Nacional de Saúde, é cara para toda a gente, para todos aqueles que contribuem, porque era mal usada, por falta, muitas vezes, de critérios. E um exemplo este, e tem que ser feito, muitas vezes os aparelhos de aerossóis que estavam e que eram prescritos 15 dias, ficavam lá 2 e 3 meses, porque as pessoas não os devolvem, porque não há consciência. E isso tem que ser revisto, e isso foi isso, uma das coisas que fizemos. E, portanto, há indicações precisas para uso de oxigênio no ambulatório e de outros suportes, que são necessários para pessoas que têm grandes dependências nessa área, e isso tem sido uma preocupação, e é essa que estamos a fazer. E, portanto, essa é, de facto, uma preocupação grande. Quanto à comparticipação dos medicamentos e à nossa não fiscalização, isso não é verdade, Sr. Deputado. Neste momento temos vários processos que foram entregues à Polícia Judiciária porque é crime que se passa. E, portanto, isso está a devolver, mas obviamente que não pode, nem deve. As regras mudámos porque algumas não é suficiente, só esta regra, há de facto uso e abuso. E, por exemplo, o senhor falou naquilo que são a prescrição pelos antidepressivos. Os antidepressivos estão no escalão C e tinham uma majoração para o escalão B, para determinadas situações ao abrigo da portaria 1490 ou 74. E sabe o que era usado? É que era usado para todas as condições que usavam, não pela doença de que a pessoa era portadora, mas sim pelo medicamento que era prescrito. Portanto, todas as pessoas a quem era prescrito um antidepressivo tinham a comparticipação pela portaria. E isto era, de facto, difícil, impossível fiscalizar, a não ser mudar as regras do seu processo.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Terminamos assim a primeira ronda de intervenções. Vamos já de seguida dar início à segunda ronda. Eu gostava de dizer, não disse no início desta reunião, que por cerca das 5 horas terei de ausentar-me temporariamente. O Sr. Vice-Presidente João Semedo assumirá nessa altura a presidência desta comissão e peça, se entende, é uma prerrogativa também que tenha assumido ou não. Mas sem mais, passo já à segunda ronda e para isso dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem tem a palavra para intervir no Grupo Parlamentar do Partido Socialista? Sr. Deputada Conceição Casanova, tem a palavra.
Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado e dizer-lhe que gostamos muito de a ter aqui, é sempre com prazer que a recebemos aqui, mas pelos vistos não somos só nós, todos os outros grupos parlamentares também gostam muito de a ter aqui, o facto é que exigem a sua presença com grande regularidade. Senhora Ministra, em boa hora e com o contributo do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, foi aprovado a Lei 41 de 2007, de 24 de agosto, que nos permite ter hoje aqui em análise o relatório anual sobre o acesso aos cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde. Como?
A segunda parte, as questões do acesso, se não se importasse, a deputada seria na parte do segundo grupo de perguntas que são relativas ao acesso aos cuidados, está bem?
Está.
Nós estamos na segunda ronda do primeiro tema, que é questões do financiamento. Sr. Deputado Rui Prudêncio, tem a palavra. Se não quiser usar a palavra agora, poderei... Ajuda-me na poupança do tempo, também já passaram... Sim, muito bem, muito obrigada. Então, facilita-nos na gestão do tempo e dou já a palavra então ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Nuno Reis. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Ministra, os seus caros de Estado. Dizer também que uma das questões que foi abordada e que diz respeito à parceria público-privada do Hospital de Braga foi alvo de uma questão, de um requerimento por minha parte e por parte do Deputado Miguel Macedo no passado mês de julho, e aguardamos com expectativa as respostas relativamente ao mesmo, que diz respeito a questões bastante atuais do Distrito de Braga. Em seguida, já foi abordado aqui, en passant, a questão dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, mas nós não estamos suficientemente esclarecidos. Foi publicado em Diário da República, em 22 de março, último, a criação desta central de compras. Foi anunciado também pela Sra. Ministra, com base num estudo que tinha sido encomendado pelo Ministério da Saúde a uma grande consultora, a perspectiva de poupança anual entre os 200 e os 400 milhões de euros, e corrijam-me se estou errado, e na realidade as questões que ao Grupo Parlamentar do PSD se colocam neste momento passam, e numa altura em que se fala também bastante em remunerações algo exageradas em empresas do setor público, passam em primeiro lugar por saber qual é o esquema de compensação anual, quer em remuneração fixa, quer em despesas de representação, quer do presidente desta empresa, quer dos dois administradores. Pergunta 1. Pergunta 2. Quantos procedimentos concursais foram lançados até ao momento? Pergunta 3. Entre aquilo que foram as despesas de instalação, entre salários e outro tipo de despesas, até agora, e aquilo que é o ganho de poupança, qual é o saldo efetivo atual?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Ministro, não sei se quer... Sr. Secretário de Estado, Oscar Gaspar, por favor. Bem, fazendo as perguntas todas juntas, melhor assim. Então, tenho a palavra já de seguida, Sr. do Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, é um gosto recebê-la de novo, Sr. Secretário de Estado. Eu vou ler a minha pergunta para não demorar mais que o tempo que me é dedicado. Com prejuízo de 1.400 milhões de euros acumulados a nível de EPS, a questão, e porque foi eleita a Vossa Excelência por Coimbra, voltamos ao ZUC, e nomeadamente ao ZUC como EPE. Gostaria de saber a sua opinião sobre a unidade de tumores do aparelho locomotor dos hospitais da Universidade de Coimbra, que, como sabe, é a única unidade do país, é uma unidade de excelência, sabe como são complexos estes tumores, até aqui nem uma biópsia, desde que suspeita, era feita fora dos UCS, no todo nacional, regiões autónomas incluídas. Passaram de 35 para 18 camas. Realizaram em 2009 3.836 consultas, sendo 466 primeiras consultas, 996 internamentos, cerca de 360 cirurgias aí foram realizadas. Há recusas de consultas, conforme uma que tenho aqui, e internamento por não serem da área, esta é a primeira questão. Está em condições de nos dizer que tal não vai ter implicações a nível nacional no tratamento desta patologia e que isto não é uma medida economicista e se acredita nas unidades de excelência a nível nacional? E uma segunda questão muito rápida também, Sra. Ministra, sobre a dimensão do pediátrico. Está em curso um projeto de englobar as duas maternidades de Coimbra no edifício do pediátrico e já agora a data para a sua abertura. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. A primeira questão que gostava de colocar era a seguinte. O Sr. Secretário de Estado, há pouco, falou, considerando isso uma grande obra e uma grande vitória do Governo, na existência nos últimos anos de orçamentos retificativos. Isso é verdade, mas também sabemos como é que isso é feito. Porque, na realidade, este Governo deixou de se preocupar com a despesa real dos hospitais, passou apenas a preocupar-se com a despesa que conta para o déficit. E é por isso que os senhores são tão indiferentes à pesadíssima dívida que os hospitais têm. Porque a única coisa que vos interessa foi ter garantido que a dívida dos hospitais EPE não conta para o déficit. A partir daí, tanto faz se eles gastam muito ou se gastam pouco. Segundo, o senhor secretário de Estado há pouco, o secretário de Estado Oscar Gaspar, eu julgo que não foi em 2,8, 2,9, foi 1,8 e 1,9 de crescimento de...
Depois exatamente. Responde.
1,8, 1,9 dos medicamentos. O senhor secretário de Estado, mas explique-me lá como é que então a dívida cresce. A dívida cresce 6,22 e 7,97. Quer dizer, se o crescimento da despesa é só esse, não pode a dívida crescer mais. Há aqui qualquer coisa que não bate. E eu estou a dizer de mês para mês, não estou a dizer comparado com há um ano ou dois anos. Como é que é possível que a despesa só cresça 1,8 e 1,9 em dois meses sucessivos, se a respectiva dívida da mesma substância, do mesmo fornecedor, dos mesmos vendedores, aumenta desta forma? Há aqui qualquer fenómeno que tem que ser explicado. Por último, gostava que a Sra. Ministra me explicasse o seguinte. A Sra. Ministra tem falado muitas vezes, e outros, os senhores secretários de Estado, em abuso e fraude. Mas, e agora, na legislação, até há uma condenação expressa dos utentes que sejam apanhados em qualquer fraude. Há uma condenação, creio eu, durante dois anos não têm acesso às comparticipações. Mas só os utentes é que são fraudulentos? Eu tenho o prescritor e o vendedor. Não existem. A fraude não é tanto do prescritor como do utente, do vendedor ou do prescritor, do utente ou do prescritor, como é? E os senhores querem nos convencer, e com isto termino,
agradeço, senhor deputado, que faz.
Que haja mais de 1,5 milhão de receitas que justifiquem o aumento e o descalabro da despesa em medicamentos. Isso é impossível, porque se 34 euros é a comparticipação média, 60 milhões de fraude, são 1.774.000 receitas falsificadas. Isto não é verdade. E, portanto, eu gostava também de vos questionar por isso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, dívidas dos hospitais quanto? Capital social dos hospitais como é que está? Fundo para o pagamento das dívidas? Transferências da ADSE para os hospitais privados? Eu vou acrescentar mais um ponto. Tenho uma tentativa de explicação à dúvida do Sr. Deputado João Semedo. É que, vamos lá ver, se a dívida aumenta, mas a despesa não, a única explicação é que o dinheiro para pagar seja menos do que era o ano passado. Mas como eu tenho ouvido o Governo dizer que este orçamento era suficiente para as despesas, ainda agora ouvimos o Sr. Secretário de Estado, Manuel Pizarro, a gabar-se de não ter havido um orçamento retificativo, isto também não pode ser. Portanto, o enigma continua. Há mais dívida, a despesa não aumenta, o dinheiro não é menos, mas a dívida aumenta. Bom, é um enigma que certamente vai ser esclarecido. Quanto à questão dos medicamentos, Senhora Ministra, a verdade é que os senhores o que estão a fazer é transferir para os utentes centenas de milhões de euros de custos. Centenas de milhões de euros de custos. E é isso que está a passar. Os abusos são só um pretexto, Senhora Ministra, porque os abusos sempre podiam ser combatidos. E gostava de saber onde é que estão os outros 250 milhões. Finalmente, uma pergunta que não coloquei há pouco, que é a seguinte. Foi anunciado o congelamento da contratação dos profissionais cujos concursos estavam em curso, sobretudo muitos que no setor da saúde, enfermeiros designadamente, estavam em situação de precariedade. Eu gostaria que a Senhora Ministra garantisse aqui, solenemente, que os concursos que já foram lançados e que os profissionais a quem foi prometido que veriam a sua situação regularizada vão ver esse compromisso cumprido.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para responder conjuntamente a estas perguntas agora colocadas a Sr. Ministro e dispõe para o efeito de 7 minutos e meio. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sra.
Presidente, senhores deputados. Eu vou, mais uma vez, partilhar aqui este tempo com as respostas e, talvez, começando por dois dos assuntos que estão mais na ordem do dia, que têm a ver também, não só com os medicamentos, mas já agora, começando pelo último, e que tem a ver com os contratos, dado que foi a única questão que foi posta sobre os recursos humanos, e, portanto, os concursos que estão a decorrer para regularizar aqueles números de profissionais de saúde, que eram à volta de 4 mil, estão a decorrer e vão ser cumpridos, portanto, mantêm-se e estão, não estão abrangidos por aquilo que foi dito. Portanto, estamos em fase de resolver e alguns estão já mais adiantados do que outros. Em relação ao Sr. Deputado Serpa Olipe, deixe-me responder, nomeadamente, então, são duas áreas, nomeadamente o Hospital Pediátrico, que, como sabem, está a acabar foi necessário introduzir lá umas medidas de segurança e, portanto, no edifício, e que em novembro será abertura aos doentes e, portanto, está previsto para essa data. Em relação às maternidades de Coimbra, está neste momento constituída um grupo de trabalho para estudar e para fazer uma proposta que tem, para o qual tem, penso que são 60 ou 90 dias, nem sei, penso que são 60 dias, para nos apresentar uma proposta, sim, duas maternidades, uma maternidade e qual é o local onde ela deve ficar. Exatamente para tornar mais eficiente. Em relação ao problema da unidade de tumores dos hospitais da Universidade de Coimbra, eu estou confiante que não está posta em causa a segurança nem a garantia de acesso dos doentes que tenham necessidade de decorrer, e isso foi-me garantido, que apesar da redução de camas, como disse, 35 para 18, mas como sabe, muito daquilo que hoje se faz se pode fazer já em ambulatório e, portanto, o tempo de... Não é necessário tantas camas, principalmente nas áreas cirúrgicas, embora a ortopedia seja um bocadinho diferente das outras áreas cirúrgicas, também tem de saber que isso é verdade, e, portanto, eu penso que estão garantidas o acesso e não há nenhum bloqueio a que os doentes possam recorrer aos hospitais da Universidade de Coimbra, como o faziam, mas, obviamente, tem que se obedecer a alguma referência e isso está a ser acautelado. Quanto às questões do medicamento que nos foi posta aqui pelo Sr. Deputado Bernardino Soares e o nosso combate à fraude, é evidente que muitas das medidas que foram tomadas em relação ao medicamento não têm exclusivamente a ver ou não têm a razão, não é pela razão da fraude. Não justifica tudo, como é evidente. Agora, justifica uma parte, não justificam todas as condições. Aquilo que também quisemos introduzir foi alguma forma da racionalidade e a racionalidade inclusiva na prescrição, e vamos fazer mais, como foi dito, que é introduzir muitas orientações terapêuticas para a prescrição racional e que essa prescrição seja introduzida no sistema informático de maneira a poder regular aquilo que é prescrito e como é que é feito, quer a nível dos medicamentos, quer a nível dos meios complementares de diagnóstico. Isso é, tentando e procurando introduzir aquilo que são o guia das boas práticas clínicas e, por exemplo, dando um exemplo que eu tenho usado e que é muito fácil de entender, que é, por exemplo, a osteodensitometria que é necessária fazer, que tem perfeitamente indicação para ser feita com uma determinada idade e com uma determinada frequência. E é assim que ela deve ser cumprida e não ser feita quando se lembram de o fazer e, portanto, uma vez por ano, duas vezes, dois em dois anos, conforme aquilo que for a orientação, é só nessa razão que ela pode ser prescrita sem justificação. Obviamente que há razões clínicas e essas terão que ser da responsabilidade do clínico que a pede e que a justifica. Mas fora disso, tem que ficar bloqueado para podermos introduzir medida de racionalidade clínica, mas obviamente que também entra na racionalidade daquilo que são as despesas com a saúde. E em relação, obviamente, aos medicamentos, mais uma vez, eu lhe direi que se houve e de facto há alguma, a nossa preocupação, deixe-me só dizer, não é só em relação
aos utentes que a nossa preocupação com a fraude está em toda a cadeia do medicamento, e se há pouco ele diz isso, também lhe posso dizer que há processos disciplinares a alguns profissionais de saúde, nomeadamente os médicos que o prescrevem e que já foram em processo de averiguações, foram acusados e foram suspensas as suas funções, exatamente porque foram encontradas irregularidades em todo o processo. Portanto, há, neste momento, um acompanhamento rigoroso desde quem prescreve, a quem usa e a quem produz e a quem vende. Portanto, há, de facto, uma linha muito complexa, como é esta toda, a do medicamento, porque não é só a bem da saúde das pessoas ou dos doentes que o processo do medicamento entra. Há, de facto, um grande negócio à volta disto tudo. E, portanto, é preciso preservar quem precisa, quem tem boas práticas e, portanto, separar muito bem aquilo que é o trigo do joio. E essa é, de facto, neste momento, a nossa preocupação. Mas também sabemos que muito aquilo que se diz, que a mudança dos escalões e a mudança, se houver prescrição, e há grande parte disso, se houver rigoroso, e isso tem sido a indicação da prescrição quando há genéricos, se isso for sempre feito, o impacto que tem nos doentes não é tão grande, é em alguns, obviamente, que passam a participar, ter que pagar 5% ou 10% quando era 0% ou só 5%, mas que há capacidade, muitas das receitas, e nós tivemos a preocupação de fazer isso, muitos dos medicamentos, se forem prescritos pelo preço, pelos genéricos, podem ser mantidos a custo zero para os doentes, desde que sejam abaixo do preço de referência. E isso existe. Controlam pela prescrição e isso controla-se daquele trabalho que temos vindo a fazer, envolvendo os médicos para que possam aderir exatamente a essa prescrição e mais. Aquilo que está já incluído na prescrição eletrónica, que é a receita que eu já tive a ocasião de vos falar, de falarmos aqui numa anterior audição, que é a introdução na receita daquilo que são os preços e o doente tem acesso no verso da receita, quando levanta na farmácia, a indicação, ou quando leva do médico, a indicação de que haveria medicamentos mais baratos e pode, nesse momento, pedi-lo exatamente ao médico. E temos que reforçar aquilo que é a capacidade do diálogo entre quem o prescreve e o doente que está à frente e, portanto, essa é mais uma forma pedagógica de o fazer.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Vamos passar agora à terceira ronda. Vamos agora passar à terceira ronda da nossa primeira parte.
Relação à mesa para
faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardino Soares, não se importa, vamos ouvir o Sr. Deputado Nuno Reis, que pediu a palavra.
Muito, muito sucinta e objetivamente, para relembrar que todas as questões do Grupo Parlamentar do PSD não foram respondidas e, de qualquer das formas, uma central de compras é uma matéria que apoiamos e que nos preocupa o facto de acordo com a informação que temos, não estar minimamente a avançar. Nós gostávamos de que, através da mesa, fosse distribuída esta entrevista aos negócios da senhora antiga Presidente do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais.
Senhor Deputado, a mesa tomará conhecimento e faz chegar. Vamos agora passar então à terceira ronda e, pela ordem de inscrições, eu vou dizer os senhores deputados que têm inscritos, para que depois me digam se estas inscrições correspondem à vontade dos seus deputados. Tem em primeiro lugar a senhora deputada Teresa Queiro, depois o senhor deputado Rui Prudência, do Partido Socialista, e depois do PSD tem a senhora deputada Maria José Nogueira Pinto, a senhora deputada Carla Barros, a senhora deputada Mercedes, três, e depois o senhor deputado João Semedo. Não, do Bloco de Esquerda, o senhor deputado João Semedo. Está certo? Portanto, tenho 6 senhores deputados, o que significa que cada um dos senhores deputados terá 2 minutos e meio para colocar agora a pergunta. No final, o Governo terá 15 minutos para responder e a senhora Ministra, ou os senhores deputados de Estado, por delegação da senhora Ministra, terão a oportunidade também, com alguma contenção, face às respostas que sejam colocadas agora, responder a alguma pergunta que o senhor deputado Nuno Reis referenciou agora como considerando estar por responder. Sem mais, passaria então já a palavra à senhora deputada Teresa Queiro, que dispõe de 2 minutos e meio. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, voltando muito brevemente à questão das misericórdias, diz o Sr. Secretário de Estado que o que está previsto é a entrada em vigor dos protocolos dia 1 de janeiro de 2011. O que eu lhe pergunto, e a Sra. Ministra sabe porque estava lá nessas conversações, é que se pretendia que esse aumento da produção das cirurgias e das consultas de especialidade tivesse início com o orçamento de Estado de 2010. Está lembrada que foi nesse tempo? Bom, o que eu pergunto é muito simples. Quantas cirurgias e quantas consultas de especialidade é que os senhores estimam que poderiam ter sido feitas neste ano que os senhores andaram a perder em reuniões que não se realizaram e acordos a que não chegaram? Portanto, estamos a falar de 1 de janeiro de 2010 para 1 de janeiro de 2011. E porque ainda estamos a falar da situação financeira do SNS, a questão já foi colocada por colegas meus e ainda não foi respondida. Qual é que é a dívida aos vários fornecedores do SNS, nomeadamente à indústria farmacêutica, mas não só? E qual é que está a ser o tempo de pagamento? É ou não é superior a um ano? Por outro lado, ainda não conseguimos acertar aqui como é que há, dizem os senhores, um aumento da despesa de 2,8-2,9, mas a dívida aumenta perto dos 8%. De facto, há aqui qualquer coisa que não faz sentido e convia que os senhores não só respondessem, mas também respondessem a uma só voz. Porque, e também não foi aqui respondida, a questão levantada aqui pelo Sr. Deputado Bernardino Soares, relativamente a umas afirmações de setembro, portanto não de assim há tanto tempo, do Sr. Secretário de Estado Oscar Gaspar, que diz que a partir de março entraria em vigor o sistema que foi exatamente aprovado na quarta-feira passada com os votos contra do Partido Socialista. Portanto, há aqui qualquer coisa que não faz sentido. A Sra. Ministra, bom, já percebemos que a Sra. Ministra não tem muita confiança nos conhecimentos do dia-a-dia dos médicos no que se refere à prescrição. Agora, o que eu lhe pergunto ao Sra. Ministra, e não se esqueça daquilo que os senhores disseram, porque os senhores esquecem-se. Disseram que a partir de março vai haver a dispensa, a prescrição eletrónica. Estaremos aqui em março, certamente, e eu vou perguntar à Sra. Ministra, espero que na altura me responda com seriedade, qual é a percentagem de prescrições que são feitas de forma eletrónica. E ficaremos a ver.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Só para concluir, Sra. Ministra, e por falar a uma só voz, eu não me lembro de ter visto uma reação da Sra. Ministra às declarações de seus colegas e ex-colegas, porque quando a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado dizem que estão, de facto, a cortar na despesa, como já vimos, os senhores não conseguem cortar no desperdício, só nos falaram aqui em extraordinárias e em oxigênio mas não é essa a opinião do senhor Ministro das Finanças, que coitado estava lá em Hong Kong a tentar vender a dívida pública portuguesa e fez recomendações para cá exigindo rigor e dizer que cada Ministério tem que saber gerir o orçamento que tem, já para não falar do ex-ministro Correia de Campos e Francisco Ramos,
que o rigor é
importantíssimo. E como é que a Sra. Ministra responde a estas declarações? Não faço essa carta tão admirada. Se quiser, eu mostro os takes.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra, com o mesmo tempo, 2 minutos e meio, ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Rui Prudêncio. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Srs. Deputados, é interessante vermos aqui a insistência do CDS naquela questão da DCI, numa questão que me parece, na primeira fase, estar um bocado isolado do mundo. Foram, desde quarta-feira, inúmeras as vozes que se opuseram a este projeto. Desde as associações da indústria farmacéutica, quer da Apifarma, quer da própria Apogen, que é a associação que regulamenta os produtores genéricos. Temos vossos contrários na ordem dos médicos, na ordem dos farmacêuticos, ou seja, todo o mundo que lida com esta situação é contra. O CDS encontrou ali uma forma de achar que tem razão. É interessante vermos esta questão. Eu gostava de, efetivamente, saber, em termos de custos, quanto é que isto pode custar, a menos ao SNS e a mais ao país. No seu todo, mas isso a seu tempo iremos ver. Em questões mais concretas, e porque por vezes pensa que a saúde mental é o parente pobre da saúde, eu gostaria de não deixar aqui passar em claro esta questão. Foi assinalado esta semana, temos o Plano Nacional de Saúde Mental em vigor, A Sra. Ministra anunciou a implementação de algumas dessas medidas. Eu sei que muitas dessas medidas têm importância e influência na despesa do Serviço Nacional de Saúde. Gostaria, efetivamente, de saber em que pé é que está a implementação desse plano, o que é que está previsto efetuar para este ano em termos de redução de despesa e de ajuda ao Serviço Nacional de Saúde, mas também promover uma melhor saúde mental para os portugueses. E para já me ficava.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço-lhe a contenção no uso do tempo. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Maria José Nogueira Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimentar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado. E eu ia aproveitar esta benesse dos 2 minutos e meio para fazer duas perguntas em vez de uma. A primeira tem a ver com a medida excepcional que é tomada através do Decreto-Lei 89/2010, que, reconhecendo esta questão que é estrutural da falta de médicos, de falta de recursos humanos em geral na saúde e concretamente de médicos, permite ou estabelece as condições em que os médicos aposentados podem exercer funções públicas ou prestar trabalho remunerado em estabelecimentos do SNS. É, portanto, um decreto-lei de julho e, menos de 3 meses depois, um outro decreto-lei é aprovado em Conselho de Ministros, concretamente a 8 de outubro de 2010, em que, entre as várias medidas, são as medidas adicionais da redução da despesa com vista à consolidação orçamental, prevista no PEC, diz a eliminação da possibilidade de acumulação de vencimentos públicos com pensões do sistema público de aposentação. Esperávamos nós que houvesse aqui uma exceção para os médicos, mas não há, sendo que se mantém, e por isso é que é tão preocupante, todos os pressupostos que levaram a esta exceção, não é? Que levaram a esta exceção em julho de 2010, e que não foi exceção, que não foi contemplada em outubro. Ou seja, não temos menos hospitais, pelo contrário, a abertura do Hospital de Cascais fez uma grande sangria em determinadas especialidades em hospitais de Lisboa e da Grande Lisboa, como a Sra. Ministra de certo sabe, como é o caso, por exemplo, da ginecologia, da obstetrícia, etc. E também, que eu saiba, não diminuíram os doentes, portanto, digamos que todos estes pressupostos se mantêm. A questão é saber se vai ou não vai haver alguma exceção a esta medida contida no Decreto-Lei de 8 de outubro de 2010. Porque isso seria importante, neste momento, tanto quanto sabemos, e provavelmente, certamente, saberão melhor que eu, estão já serviços em ruptura e já há dificuldade de assegurar os cuidados aos doentes, visto que os médicos que estavam nesta situação, alguns dizem que estão a trabalhar de graça, o que também, ficando a eles muito bem e sendo um exemplo para todos nós, é um mau sinal em relação ao Estado português, eu acho, muito mau sinal. Porque não é caridade, temos que tratar as pessoas
com os cuidados. Está terminar o seu tempo, senhor.
E aproveitando, eu ter aqui ainda um bocadinho, como a senhora ministra referiu, que o Centro Materno Infantil do Norte tem toda a razão de ser, e como disse muito bem que o Joãozinho é apenas um departamento do São João, eu queria lhe perguntar o que é que vai acontecer de uma vez por todas à Estefânia. Se a Estefânia vai ficar a Mariazinha metida dentro do Hospital de Todos os Santos, ou se vamos achar, como no Norte, porque como sabe a procura é muito maior aqui, a área de referência é muito maior, se vamos achar que faz todo o sentido em Lisboa um centro materno-infantil. Mesmo ao pé de Todos os Santos, mas separado por uma pequena ponte. Eu sei que compreende isto melhor que eu, porque é pediatra. E se o Porto tem toda a razão de ser, se o Norte tem toda a razão de ser, vamos nós dizer da Grande Lisboa. Eu espero que responda hoje a isto. E há outra coisa
também. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria Mercedes Borges. Ai, desculpe, Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Vou lançar duas questões. Uma primeira, aproveitando a afinidade que o Sr. Secretário de Estado Pizarro tem com o Distrito. Gostaria que a Sra. Ministra me colocasse... Distrito do Porto. Gostava que a Sra. Ministra me fizesse o ponto de situação da construção de 2 novos hospitais. O Hospital Póvoa de Varzim-Vila do Conde e o Hospital de Vila Nova de Gaia, Espinho. Deixada esta questão mais local, mais distrital, gostaria de passar a uma de âmbito mais geral e dar a conhecer à Sra. Ministra, se ainda não sabe, que na passada quarta-feira nós estivemos cá em sede de comissão diversas instituições particulares de solidariedade social ligadas à saúde, que nos abordaram aqui várias falhas e entraves existentes relativamente ao Decreto-Lei 186/2006. Aquele decreto que estabelece a concessão de apoios às instituições particulares de solidariedade social por parte dos organismos do Ministério da Saúde. Portanto, o PSD já colocou esta questão em cima da mesa, já abordou o assunto à Sra. Ministra. A Sra. Ministra sabe que estamos perante um quadro legal bastante limitativo e insuficiente, mas concretizo mais um pouco para que saibamos o que é que estamos a falar. O que está aqui em causa é um quadro que não garante o financiamento continuado e permanente destas IPSS que atuam na área da saúde. Este Decreto-Lei de 2006, ao contrário da legislação anterior, só permite o financiamento a projetos temporários e não tendo aqui qualquer enquadramento àquele trabalho de natureza contínua e regular que é levado a cabo por estas instituições particulares de solidariedade social. Nós sabemos que estão em risco inúmeras IPSS com trabalho na área da saúde que correm o risco de encerrar. A título de exemplo, recordo...
Tenho que terminar.
Sim, vou terminar já, Sra. Presidente. Recordo que a representante da Liga Portuguesa contra a SIDA aqui de Lisboa referiu nessa mesma audiência que no dia 31 de dezembro não saberia onde entregar 450 famílias que apoia porque vê o seu serviço em prol de ser encerrado. Acredito, Sra. Ministra, isto não é um capricho do PSD, é uma resposta que os portugueses pretendem ver e, se possível, aqui discutida. E como vi que a Sra. Ministra estava um pouco admirada com aquilo que eu estava aqui a expor, eu vou pedir aos serviços que distribuam a declaração das IPSS da Saúde sobre o Decreto-Lei 186/2006. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Barros. Passo agora a palavra ainda na representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata à Sra. Deputada Maria Mercedes Borges. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Permita-me que em primeiro cumprimente a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado e todos os colegas deputados presentes e de uma forma muito telegráfica coloco à Sra. Ministra uma questão dentro deste ponto da ordem de trabalhos. Tem a ver com o meu distrito, é provavelmente, sou de Setúbal, provavelmente a Sra. Ministra não identifica este assunto, visto ele ser micro, mas às vezes o micro dá um macro muito grande. Eu dirigi uma pergunta, conjuntamente com os deputados do distrito, à Sra. Ministra, no passado mês de junho, no início, dia 2, sobre um conjunto de instalações que na cidade de Setúbal se encontram completamente devolutas ou, em alguns casos, têm dois, três, alguns funcionários com serviços que já não respondem. Passo a citar. 12 fogos sítios na rua José Pereira Martins, onde estão vários andares. Na altura em que fiz a pergunta, tinha 6 funcionários, há mais de um ano, em todos estes pisos. E, presentemente, penso que já tem um ou nenhum. Pronto. Temos mais 4 pisos na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, em Setúbal, também, estes serviços também, com resposta zero ao nível do funcionamento dos cuidados de saúde para as pessoas, que é a missão do Ministério de Vossa Excelência Tutela. Uma moradia cita na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, onde foram feitas várias obras também, onde estão alguns serviços de cuidados integrados na altura e agora praticamente sem funcionar. Nas instalações citas na rua Silvestre Serrão, em Setúbal, completamente devolutas, degradadas, todas estas instalações estão a ser pagas rendas. A questão que eu coloco, Sra. Ministra, é: consideram que manter como ato de boa gestão mais tempo
porque esta situação se arrasta há imenso tempo, não é de agora. Arrasta-se há imenso tempo. Há muito mais de um ano, nestas condições. Se consideram manter estas instalações arrendadas, se não pretendem arrendar, para quando uma resposta efetiva para esta situação, visto que estamos a gastar dinheiro todos os cidadãos. Tenho dito.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para finalizar a terceira ronda da primeira parte da nossa audição, dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito rapidamente, eu julgo que ouvi a Sra. Ministra dizer que os concursos em curso, digamos assim, não seriam interrompidos. Queria lhe dizer que o concurso em curso na ARS do Norte de Enfermeiros foi interrompido esta semana, foi cancelado. Segunda questão, já se falou do Hospital Pediátrico de Coimbra, eu queria lhe perguntar se o Ministério da Saúde vai procurar saber as razões que levaram a que este investimento do Estado tivesse sido no final, ainda não está no final propriamente dito, mas enfim, está pronto, tivesse uma derrapagem de 60 milhões de euros. Gostava de saber se o Ministério vai ter curiosidade em saber como é que se obteve esta derrapagem tão acentuada. A terceira pergunta é a seguinte. A Sra. Ministra, há pouco, quando falou dos medicamentos, deu a entender, e não está longe da verdade, que alguns profissionais não sabem qual é a substância ativa que está por trás de uma marca, digamos assim. É por isso que há várias maneiras de resolver este problema. Por exemplo, o projeto de lei do Bloco de Esquerda não proíbe o médico de prescrever a marca. Não proíbe. O que não estamos de acordo é que isso seja determinante no medicamento que é fornecido. Ou seja, o doente deve ter o direito de escolher em função do grupo prescrito, grupo terapêutico prescrito pelo médico, em função do conselho do seu farmacêutico e de acordo com a sua experiência, com a sua informação e com a sua bolsa. E, portanto, não há nenhuma contradição entre a marca e a substância ativa. A contradição existe porque uns querem obrigar a que a prescrição e a dispensa siga a marca e outros acham que não deve ser assim e que a dispensa deve seguir a substância ativa que constitui esse medicamento. Quarta e última pergunta é a seguinte. A Sra. Ministra, na conferência de imprensa, a seguir ao Conselho de Ministros, que aprovou as últimas medidas em matéria de política de medicamento, declarou o seguinte. Todos os medicamentos ficarão mais baratos para os utentes, 6%. Eu queria lhe perguntar, partindo do princípio que hoje já não sustenta esta afirmação, eu queria lhe perguntar se isto foi um entusiasmo seu, da Sra. Ministra, ou se alguém a enganou ao fazer as contas. Porque esta afirmação é de todo em todo falsa, porque os medicamentos, e eu repito a sua afirmação, todos os medicamentos ficarão mais baratos para os utentes, 6%. Todos hoje sabemos que isso não é verdade. Portanto, das duas, uma, ou a senhora se entusiasmou com o pacote de medicamento de política que estava anunciado, ou, efetivamente, alguém se enganou a fazer as contas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardino Soares pediu a palavra para aqui.
É para interpelar a mesa, Sra. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu acabei de receber aqui no meu correio eletrónico um take da Lusa.
Não se importa falar mais alto um bocadinho.
Acabei de receber, de ler aqui um take da Lusa e eu acho que a Sra. Ministra certamente quererá esclarecer esta questão, em que se diz que a Sra. Ministra da Saúde propôs hoje um aumento da idade de reforma num seminário sobre o envelhecimento.
Isso não é bem, é bem um pedido
de interpelação sobre a condição de trabalho. Eu tenho a certeza que a Sra. Ministra agradece esta interpelação.
De qualquer das formas, nós não estamos nem a meio dos trabalhos da nossa tarde hoje, portanto terá muitas oportunidades para colocar essa questão. Vamos agora, eu sei que a Sra. Ministra terá muito gosto, mas compete-me dirigir os trabalhos e essa não foi propriamente uma interpelação à mesa, mas está aceite e vamos então agora, vou agora dar a palavra. Eu compreendo que as pessoas fiquem um pouco cansadas ao final do tempo, mas vamos agora dar a palavra à Sra. Ministra, que dispõe de 15 minutos para responder a este conjunto de perguntas da terceira ronda. Sra. Ministra e a sua equipa têm a palavra para responder durante 15 minutos às perguntas que foram colocadas nesta terceira ronda.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu não vou, obviamente, fazer nenhuma intervenção daquilo que fiz hoje de manhã, mas só para esclarecer a situação, eu fui a um congresso técnico do qual se falava do envelhecimento e do envelhecimento ativo. E aquilo que eu fiz, pus, disse às pessoas que estavam para refletirem sobre várias coisas. Onde estávamos, o que era o envelhecimento ativo, o que era o dar mais anos à vida ou mais vida aos anos. E nós hoje tínhamos uma esperança de vida maior, e por que não refletir para ter uma vida maior, e provavelmente se hoje durávamos mais anos, também se calhar tínhamos mais anos para trabalhar. Foi num contexto técnico, não num contexto político. Obviamente eu não posso deixar de ser, assumo, neste momento, membro do governo, mas não tem nada a ver com isso, tem a ver com o que é envelhecer e o que é trabalhar do ponto de vista médico, e foi nesse sentido que eu falei. Portanto, não vou comentário e vou agora passar àquilo que é os assuntos que estão hoje aqui. Senhora, e portanto, já estou, bom, sobre a primeira questão, sobre os médicos aposentados, estamos na, exatamente, não podia ser mais a propósito do que isto, e aquilo que nós temos para dizer, que o decreto-lei de 89 de 2010, o que tem dois modelos de contratação para os médicos aposentados. Uns dos médicos aposentados com direito à aposentação por tempo de serviço e não por idade, podiam, e outros, estes são os antecipados e os outros em tempo inteiro. Os antecipados mantêm-se exatamente como estavam, podem continuar a trabalhar como era, e, portanto, aquilo que está definido é que ficam com o vencimento, fazem uma opção, ou têm a reforma ou têm o vencimento. E isso já está no 89-2010. E aquilo que se mantém para os aposentados a tempo inteiro, e que teriam a possibilidade de continuar a trabalhar, eles vão continuar a poder trabalhar. Agora, como sabem, o número de médicos que voltam a trabalhar e que fazem contrato connosco, já com a aposentação por inteiro e por direito, o número é muito reduzido e não tem uma grande expressão, mas estão algumas áreas das especialidades que são, obviamente, muito carentes e que isso vão poder continuar a trabalhar. Portanto, foi criada, apesar de tudo, manter o Decreto-Lei de 89, entra, mantém-se em vigor. Mantém-se em vigor o Decreto-Lei 89 de 2010. Depois, em relação ao Hospital Dona Estefânia e ao Centro Materno-Infantil, e existir, obviamente, que o que vai acontecer no Hospital Lisboa Oriental é também, de certo modo, o materno-infantil, porque vai ter áreas da obstetrícia e vai ter, portanto, ligadas à parte materna e à parte infantil. E há, de facto, uma preocupação que está subjacente, que é criar condições para que também existam uma identificação muito própria dentro daquele espaço dedicado à parte materna e à parte infantil, separado, obviamente, da parte do restante, da restante área do geral. Parcialmente separado. Não é um edifício, não é este momento, o projeto não está, ainda não há um, quer dizer, há, como sabe, o processo está em curso, o concurso, existem concorrentes, depois do processo terá que ser analisado, e aquilo que foi pedido foi para a identificação, isto é, para o máximo da sua isolamento, até por questões de gestão faz todo o sentido. E, portanto, da sua possibilidade de melhor gestão ser a parte da área materno-infantil estar perfeitamente identificada, com entradas e saídas separadas. Agora, há, de facto, umas áreas que poderão ser, obviamente, utilizadas quer pelas crianças, quer pelas mulheres, em tempos muito bem definidos, que são dos exames programados e coisas muito mais diferenciadas, que não há matéria suficiente para estarem só para a área das crianças, como isso é sabido. Isso está, neste momento, é uma das preocupações que está em cima da mesa e eu estou o mais atenta possível a este processo. Em relação aos projetos de apoio que falou do 186, eu fiz esse gato porque eu não me lembrava qual era o 186 de 2006. Obviamente que isso também é uma preocupação, mas enfim, a forma de nós podermos financiar alguns projetos na área da saúde e na área social, envolvendo, obviamente, quase tudo são IPSS, ou são associações, e que fazem um trabalho relevante na área da saúde, mas têm que ser financiados por projetos esses que têm que ser avaliados. Eu percebo a dificuldade da continuidade de prestações. Mas também tem que ser um desafio que se tem que se pôr às instituições que não podem ser continuamente com o modelo de ser subsidiado pelo Estado. Tem que haver um modelo de contratualização e não num modelo de subsídio. Porque o modelo de subsídio é, de facto, algo que leva ao pouco prestação de contas. Enquanto que um processo de contratualização, e por outro lado, será, e este processo, e esta 186 de 2006, está neste momento em avaliação, em reavaliação, envolvendo as próprias instituições. Portanto, elas sabem que nós estamos a tentar encontrar uma solução que se transforma aquilo que não pode ser continuar não pode ser de subsídio, tem que ser de um processo de uma relação diferente. E não está em causa aquilo que nós, o reconhecimento do trabalho que tem sido feito. E, portanto, falta, mas enfim, as instituições e tudo estas áreas devem também encontrar outros modelos de financiamento envolvendo a sociedade civil e não podem ser permanentemente subsidiadas pelo Estado. Todos nós, e eu própria também já trabalhei em instituições dessa natureza, obviamente que se fazem um trabalho que é importante e que nós consideramos para a prestação de cuidados, mas tem que haver também, e essa é a razão, de haver um envolvimento, outros modelos de financiamento e haver um processo de contratualização para as áreas que são reconhecidamente necessárias. E penso que isso está em estudo, que está a andar e está a ser avaliado e, portanto, pode fazer esse processo de acompanhamento através das instituições. Depois, em relação ao concurso que o Sr. Deputado João Semedo referiu, o concurso... O concurso que o Sr. Deputado João Semedo referiu para enfermeiro-chefe, do concurso de enfermeiro, é um concurso para enfermeiro-chefe do Hospital Joaquim Urbano. E este facto foi, mas tem a ver com a carreira. Não, podia não ser o seu, podia ser outro. Pronto. Pronto. As razões dos concursos para enfermeiros-chefes, esses sim foram cancelados, porque isso é outro processo, tem a ver com as carreiras. E, portanto, esses foram. Agora, eu talvez pudesse passar aos senhores secretários de Estado, porque há aqui questões que estão pendentes das outras intervenções e que são importantes.
Sr. Secretário de Estado, Manuel Pizarro, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu vou tentar ser muito rápido. Senhora Deputada Teresa Caeiro, os números que eu lhe vou dizer, a Senhora Deputada não vai gostar, mas eu tenho que os dizer na mesma porque correspondem exatamente à realidade e entram logo na discussão do direito de acesso. Mais ou menos no fim do governo de que a Senhora Deputada fez parte, em 2005, havia 250 mil cidadãos em espera por cirurgia. Eu sei que... E parece que os perturba o suficiente para trazerem o assunto. Havia 250 mil utentes em espera por cirurgia e esperavam uma mediana de 8,6 meses. O que eu posso dizer, no fim de 2009, é que havia 165 mil utentes em espera para cirurgia com uma mediana de 3,4 meses. Os dados hoje são um pouco melhores, estamos a continuar a melhorar. Há menos utentes à espera de cirurgia e o tempo está a continuar a diminuir. Em matéria de consultas externas, no final de 2005, a soma dos hospitais públicos tinham feito cerca de 8 milhões de consultas externas. Em 2009, fizeram um pouco mais de 10 milhões de consultas externas. E esse é que é o número que releva, que é o número da produção, da atividade efetiva dos hospitais e da atividade contratada. Isso não significa que nós não possamos fazer melhor, e é por isso que temos ambição, é por isso que, o Sr. Deputado tem, naturalmente, a liberdade de fazer perguntas. Espero que me conceda a mim a liberdade de fazer as respostas, ou então fará as perguntas e as respostas, mas eu tenho melhor maneira de ocupar a sexta-feira à tarde do que vir tentar responder-lhe sem conseguir, porque o Sr. Deputado não me quer ouvir, quer apenas ouvir as suas perguntas. Bem,
eu penso
a verdade é que temos vindo a melhorar muito. Segunda nota, hospitais de Vila Nova de Gaia, Espinho e da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, os processos vão ser lançados nas próximas semanas, porque foi desbloqueado muito recentemente o processo, está em vias de concretização, o Sr. Ministro já o anunciou, o processo do Hospital de Lisboa Oriental, e era muito importante que nós conseguíssemos resolver a situação do Hospital de Lisboa Oriental, porque foi, como sabem, o primeiro hospital lançado na segunda vaga dos hospitais em parceria público-privada, isto é, em que não há entrega da gestão clínica ao grupo privado. Há apenas entrega da construção e da manutenção infraestrutural do hospital e esses processos estavam atrasados. Houve muitos constrangimentos de natureza financeira causados por todo aquilo que é a turbulência financeira que todos conhecemos e que provocaram um atraso que nós reconhecemos, mas que estamos em condições de assegurar que temos agora as condições garantidas para que os processos possam ser lançados nas próximas semanas. Quero apenas garantir que o Governo não desistiu da concretização desses dois novos hospitais na Póvoa de Varzim, Vila do Conde e em Gaia Espinho. Terceira nota, instalações devolutas em vias de estarem devolutas em Setúbal, para agradecer à Sra. Deputada Mercedes Borges a sua pergunta, porque é muito importante. Nós, em fevereiro de 2009, procedemos à extinção das subvenções de saúde, coisa que era julgada impossível e que era tentada por vários governos há décadas. E procedemos à extinção, de facto, as instalações estão a ficar progressivamente devolutas. Eu tenho o maior prazer, Sra. Deputada, em convidar a Sra. Deputada a associar-se a nós, no dia 15 de novembro, ao momento, à cerimónia em que vamos entregar aquelas instalações que vão ser definitivamente fechadas. Pois, claro, naturalmente, Sra. Deputada, nós não desmantelamos o serviço público que era ali prestado. Nós tivemos que, tranquilamente, proceder à reorganização dos serviços para que os serviços pudessem ser mantidos. Sra. Deputada, tem data marcada. 15 de novembro pode associar-se a nós, eu terei um ano, é natural, demora um ano a reorganizar serviços de sub-regiões que outros tentaram reorganizar durante décadas. Nós terei o maior prazer em me encarregar pessoalmente de assegurar que o seu convite chegará. Terceira nota, prescrição eletrónica, só para dizer que das 132 milhões de receitas que foram comparticipadas pelo Serviço Nacional de Saúde em 2009, 78 milhões foram já receitas por prescrição eletrónica. E, portanto, esse é um objetivo que estamos a prosseguir, o que quer dizer que todas essas já foram prescritas por DCI. O assunto não convém não ser confundido. Prescrição por DCI não é igual a prescrição exclusiva por DCI. Eu reconheço todo o mérito a quem pensa dessa forma, que deve haver prescrição exclusiva por DCI. Mas é um tema distinto. O que o Governo colocou no seu programa e está a cumprir e vai cumprir de forma integral a partir de março é a prescrição por DCI. Não é a prescrição exclusiva por DCI. É outro assunto e não haja confusões a esse respeito. Muito obrigado.
Sr. Deputado Oscar Gaspar, tem a palavra.
Senhora Presidente, começando por me referir às questões colocadas pelo Sr. Deputado Nuno Reis, dizer-lhe que em relação aos... Viva! Agora já me pode entregar em mão as notícias dos jornais, e se me tivesse dito qual era a questão, até lhe trazia também os estudos que comprovam a capacidade de poupança dos serviços partilhados. Bom, em relação às perguntas concretas que colocou, não vai haver componente variável das remunerações dos gestores dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, EPE. Já agora, assim como não vai haver a remuneração variável de nenhum dos EPEs no próximo ano, por uma decisão do Governo. Em relação ao início de funcionamento dos serviços partilhados, como lhe disse, o processo só terminou, em termos administrativos, só terminou no final de setembro, foi homologado no início de outubro e começam agora a surgir as primeiras atividades. Agora, a verdade é que este intervalo de tempo entre abril e setembro aconteceu porque nós encontramos os SOMOS no ponto em que todos sabemos e consta dos relatórios do Tribunal de Contas. E, portanto, o que se sabe é que, como estava o processo em março, não havia nem capacidade de negócio e também não havia condições jurídicas para avançar, como o Tribunal de Contas também, por diversas vezes, notou e chumbou o visto de alguns negócios que lhe foram apresentados. E, portanto, teve que se reformular tudo o que tinha a ver com os serviços partilhados. O Sr. Deputado João Semedo falou da questão dos... A remuneração fixa, o que está previsto, é que será determinada por despacho do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Ministro da Saúde, com todas as EPEs, o que ainda não aconteceu. Em relação ao Sr. Deputado João Semedo, a despesa com medicamentos, eu confirmo, em termos hospitalares, subiu 1,8 e 1,9 em junho e julho. Agora, porquê é que eu chamei a atenção para estes números? Porque estes números são completamente distintos daqueles que aconteceram nos primeiros meses e, portanto, a taxa de crescimento em termos acumulados a julho é bastante superior a estes números. O que levou, desde logo, a Sra. Ministra a ter uma reunião bastante completa com os conselhos de administração dos hospitais, com os diretores clínicos e com os responsáveis das farmácias hospitalares em abril, e começámos aí a tomar medidas que depois foram consubstanciadas nos planos de contenção que foram enviados pelos hospitais. O Sr. Deputado e também o Deputado Bernardino Soares fizeram esta relação entre a despesa e a dívida. Bom, aos Srs. Deputados, eu queria também desde logo deixar aqui nota que no primeiro semestre do ano nós fizemos transferência para os hospitais EPEs da ordem dos 2.180 milhões de euros, que comparam com 1.879 milhões em 2009. E, portanto, houve um esforço.
Silêncio, o Sr. Secretário está, já está a tempo, mas eu ia pedir silêncio também para que possa acabar de responder às perguntas. Faz favor, Sr. Secretário.
Houve um esforço suplementar de tesouraria para satisfazer as necessidades da parte dos hospitais. Em relação aos capitais sociais, eu recordava também ao Sr. Deputado Bernardino Soares que nos últimos dias de 2009 conseguimos fazer a injeção de 70 milhões de euros de capitais e a semana passada também foi possível termos mais 50 milhões de aumentos de capital. E já agora, também foi possível termos 50 milhões de aumento de capital do FASP para satisfazer algumas dívidas do SNS. E recordo também, Sr. Deputado, sabe tão bem como eu, que o que está previsto no Orçamento de Estado 2010 é aumentos de capital no montante de 200 milhões de euros para os EPEs, mais 100 milhões de euros para o FASP. E termino só com uma nota. Eu pensei que quando o Sr. Deputado fez o trocadilho com o oxigênio, pensei que era para nos saudar pelo facto de termos alargado por mais um ano a comparticipação dos broncodilatadores. Mas, como bem compreendo, que o Sr. Deputado do Partido Comunista Português não tem fôlego suficiente para fazer um elogio ao Governo.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Teresa Queiro, pede a palavra para que efeito?
Para uma interpelação à mesa.
Tem a palavra,
Sr.
Deputado. Peço só um segundo. Eu ia pedir um esforço. Nós vamos entrar ainda na segunda parte da reunião. Podem estar cansados, mas eu peço a todos que façam um esforço no sentido de que conseguimos silêncio na sala. Vamos ouvir o Sr. Deputado Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas apelar aos seus bons ofícios para pedir que, ao fim de duas horas, a Sra. Ministra ou o Sr. Secretário de Estado respondessem a uma questão que já foi colocada três ou quatro vezes, a saber qual é o montante da dívida a fornecedores, nomeadamente a Apifarma. Temos a indicação de que é uma dívida acumulada.
A mesa já tomou conta da resposta e vai pedir a resposta imediata, sendo que terá de ser mesmo muito rapidamente para entrarmos na segunda parte da nossa reunião de hoje. Sra. Ministra ou Sr. Secretário de Estado? O Sr. Ministro delega-me, Sr. Secretário de Estado Manuel Pizarro tem um minuto para responder às duas perguntas.
Sr. Deputado, eu peço muita desculpa, mas vê-se sem conta. Já explicámos que as dívidas dos hospitais aos fornecedores, nomeadamente aos grandes fornecedores, como são as grandes empresas associadas à Apifarma, porque a Apifarma, como sabe, não é fornecedor, tem um conjunto de associados que são fornecedores de vários hospitais, só são suscetíveis de ser apuradas no final de cada ano. Pela razão simples, que já explicámos vezes sem conta, que nos contratos com os maiores hospitais há mecanismos de desconto de quantidade, mecanismos de rapel, mecanismos de agrupamento de compras, que só são descontados no final do ano. Acontece. Oh, Sr. Deputado, se não estou interessado na resposta, francamente, não vale a pena fazer a pergunta. Quer dizer, há vários hospitais em que a conta de gastos com medicamentos é mais curta no dia 31 de dezembro do que era no dia 30 de novembro, pela razão simples de que no mês de dezembro se processam esses descontos que, como saberá, ou se não alguém especialista na área económica ou financeira lhe poderá dizer, não são suscetíveis de especialização. Os rapelos e os descontos não podem ser especializados, o que quer dizer que não podem ser divididos ao longo dos meses. Por isso, só é possível apurar essa conta no final do ano. Não há outra forma de responder, Sr. Deputado.
Está esclarecido, Sr. Deputado, tenha palavra.
Não sei se o Sr. Deputado está habituado a ver as empresas apresentarem contas intercalares, mês a mês, dia a dia, semana a semana.
Eu não vou permitir que continuem este
momento. Eu não é algo expume, por uma razão.
Teresa Queiro, tenha palavra para uma interpelação à mesa acerca da condução dos trabalhos. É que se for para repetir uma pergunta, Sr. Deputado, eu vou-lhe pedir que o faça na segunda parte da nossa reunião, que vai ter várias hipóteses para intervir ainda. Mas para, Sra. Deputada, para concordar que o Sr. Secretário de Estado não precisa de ter uma interpelação à mesa, peço-lhe desculpa, mas terei esse o efeito, não continuo a usar da palavra.
Muito até para concordar. Tivemos uma ronda, tivemos uma primeira ronda sobre financiamento do SNS. E há uma pergunta que me parece que não é negligenciável. Parece-me que não é negligenciável que ao fim de duas horas a tutela não foi capaz de responder.
A senhora deputada, mas também fez perguntas sobre temas que não diziam respeito ao financiamento e fê-las gastando esse tempo. A senhora deputada também geriu e também há de compreender que os seus membros do governo também gerem no tempo.
Um bocadinho mais imparcial.
O tempo que é que isto...
agora.
Não, senhora deputada, desculpe, eu posso ser, eu posso ser parcial inconscientemente. Agora, a senhora deputada trouxe aqui assuntos, como todos ouviram, que não tinha nada a ver com o financiamento, e a senhora deputada entendeu.
Mas
agora, também há de permitir, se é só para concordar, que nós estejamos aqui.
Mas sabe porquê? É porque é um bocadinho confrangedor.
Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Ver algumas inverdades serem aqui ditas. O senhor secretário está a diz, muito bem, é ao fim do ano. Eu acho, enfim, bastante,
senhora,
bastante curioso.
Senhora, está a pedir a palavra para a interpelação sobre a forma de condução dos trabalhos?
Sim, senhora presidente.
Então faça o favor de fazer uma interpretação
sobre a forma de condução dos trabalhos. Tenho a palavra, senhora presidente.
Então,
muito obrigada. Tenho de dizer ao senhor secretário de Estado, Manuel Pizarro, que... Bom, em primeiro lugar, não parece que, e já sabemos que o Ministério não é o paizinho dos hospitais, mas que os senhores, em todo caso, deviam preocupar-se, acho eu, preocupar-se é saber quanto é que estão a dever aos fornecedores. É uma questão óbvia. E depois, o senhor secretário já diz, bom, acontece ao feito ao fim do ano, mas dá-se o caso eu ter aqui, e peço que enfim, que corrijam, se não for verdade, dados desde outubro de 2009. Portanto, a dívida acumulada... Segundo os dados de que disponho, de outubro de 2009 até setembro de 2010, portanto já acabou o ano 2009, certo? Mas a dívida acumulada é de 1.010 milhões de euros, sendo que o tempo de pagamento está nos 378 dias, mais do que 265, que é o tal ano a que o Sr. Secretário de Estado se referia. Não é verdade? E, portanto, agradeço que faça as contas, pelo menos... aos 265 dias...
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra ao Sr. Deputado João Semedo. Esta aclaração que a Sra. Deputada Teresa Queiroz fez aqui será respondida, se assim entender o Sr. Deputado, ou o Sr. Secretário de Estado, ou o Sr. Ministro, na segunda parte da nossa reunião. Senão nós não entramos na segunda parte e além de ter de me ausentar, mas penso que não é de conveniência para ninguém nós prolongarmos excessivamente o tempo dos nossos trabalhos. Sr. Deputado João Semedo, tem a palavra.
Senhora Presidente, era só para dizer, de facto o Senhor Secretário de Estado tem razão quando invoca a metodologia que invocou, mas nas minhas contas, a dívida que há um importante conjunto de fornecedores que reclama é de 1.010 milhões, como a Senhora Deputada Teresa Queiroz disse. Ora, se eu sei disso, e se a Senhora Deputada também sabe, se há mais gente que sabe, a gente tem naturalmente que estranhar que o Governo tenha dificuldade em assumir este número.
Estão registados ambos os pedidos de interpelação à mesa e este assunto será discutido. Sr. Secretário de Estado, peço desculpa. Tá, se o Governo conseguir agora no período de um minuto esclarecer, nós num minuto fechamos definitivamente as questões da primeira parte da nossa sessão de hoje. Sr. Secretário de Estado.
Senhores deputados, eu tenho o maior respeito pela vossa fonte. A vossa fonte é o fornecedor. Vale o que vale. Nós não confirmamos esses números. E não confirmamos por várias razões, incluindo pela razão metodológica que eu detalhadamente expliquei e que os senhores deputados ainda por cima dizem compreender e aceitar. Agora, ficam com a resposta que entender. Aproveito para dar uma nota, senhor deputado. Temos a confirmação, entretanto, obtida. Não há anulação de nenhum concurso de enfermagem na RS Norte, tanto quanto a informação que obtivemos hoje à tarde.
Muito obrigada. Penso que este minuto foi absolutamente proveitoso porque respondemos definitivamente às questões que estavam pendentes desta parte. Vamos então agora passar à segunda parte dos nossos trabalhos de hoje. Terminamos as questões do financiamento e vamos entrar nas questões do acesso. O cronómetro neste momento não está a funcionar. Como eu disse, eu precisava de me ausentar, já de ter ausentado então, mas não farei ao Sr. Deputado João Semedo, não cometerei delicadeza de lhe pedir para presidir agora que tenha a palavra para introduzir este segundo tema, portanto aguardarei que o Sr. Deputado intervenha e receba os esclarecimentos e depois então pedir-lhe-ei que me substitua na presidência da Comissão. Tenho 5 minutos de intervalo. Se os senhores deputados estão de acordo, fazemos 5 minutos de intervalo e retomamos. Para quem... Fazemos então 5 minutos. Senhor deputado João Semedo.
É só para dizer
ao Sr. Secretário de Estado, Manuel Pizarro. Eu ontem recebi por e-mail várias cartas, várias mensagens.
Desculpe, Sr. Deputado, não, agora não vai falar sobre o assunto do financiamento da primeira ronda.
Não tem nada a ver. Não, eu recebi várias cartas, presumo, porque estão todas assinadas, de enfermeiros a dizer que o concurso...
Na segunda parte da reunião, Sr. Deputado, pode retomar este assunto. Está terminada esta primeira parte, vamos fazer um intervalo de 5 minutos e depois retomamos. Obrigado.
Sr. Presidente, arruma-se já isto, eu não quero voltar a este assunto. Só quero dizer ao Sr. Secretário de Estado, Manuel Pizarro, que o concurso que terminou as candidaturas no dia 30 de setembro foi esta semana cancelado pela ARS Norte.
Isto está claro, obrigado. Muito obrigado.
Alguém está enganado, é o único que eu posso dizer.
Eu quero insistir nisso, a ARS Norte, contactada pelos nossos serviços, já depois do início desta reunião, nega que tenha anulado algum concurso. Alguém está enganado. Conceda-me ao menos o benefício da dúvida de imaginar que possa ser o seu deputado a estar enganado.